Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a 40ª sessão ordinária de 2018.
Lá vem o vento, Patrícia. Manda ele desligar,
só o Paulo André. Tem caneta aí, Pedro? Doutor Franco Santos Bacana presente, Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Presente. Senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 39ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Informativo. Lembro os senhores vereadores que esta é a última sessão ordinária deste ano e que é possível... que não é possível prorrogar o tempo de sessão após o expediente. A mesa informa que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou o ofício número 1831/2018, por meio do qual enviou cópia da decisão do processo ETC 5.938.16/0, julgando regulares as contas da Câmara Municipal de Garça relativas ao exercício 2016, com ressalvas. Comunicado. Informo que no próximo sábado, dia 15 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, será realizada a 5ª sessão extraordinária de 2018 para a eleição da mesa diretora e das comissões permanentes da Casa para o biênio 2019-2020. Então, lembrando que será às 10 horas da manhã a sessão para a presidente da Casa. Eleição para a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2018. Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores solicitando a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando apurar as eventuais irregularidades na utilização de recursos municipais destinados à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça. A mesa informa que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade, portanto, passaremos à escolha dos três vereadores que serão e que irão compor a referida CPI, nos moldes do artigo 70 do Regimento Interno. Lembro os senhores vereadores do que dispõe ao parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno. Os edis que subscreverem o pedido da criação da CPI, caso sorteados, não poderão se desincumbir de compô-la, salvo motivo de impedimento ou suspeição devidamente acatado pela Presidência. Solicito ao primeiro secretário que confira e insira as celas da urna para procedermos o sorteio. Convido o vereador Marcão do Basquete para realizar o trabalho de escrutínio, passando as celas sorteadas ao senhor primeiro para este procede a leitura do nome do membro sorteado.
Não, esse mandato não.
Mas se o presidente...
presidente, eu preciso sortear, por exemplo, a audiência da presidente, a hora que ele, a hora que começar os trabalhos, ele trocar. O presidente não pode participar. Aí sorteia de novo entre os outros membros.
Ó, vou colocar aqui dentro, tá? Não, pera aí, pô. Quero que vocês olhem. É bom, porque depois para soltar aí na rede social, é o cara, isso aqui, segurou o nome.
Ah, eu não vou fazer sorteio nenhum.
Opa, não olhe para essa cara, não tô com você. Esse daqui é do hospital? É, né?
Já é de
qual que é? De qual que é esse? Do hospital?
Do hospital, é mandado de Santa Casa de Misericórdia.
Rapaz, eu queria sair nessa, bicho. As perguntas, igual você na Florais.
Posso pra ela? Se eu colocasse 5 nomes, não saía.
Tô querendo nessa, cara. Eu tenho umas perguntas.
Então, para fazer o sorteio e tirar os nomes, poderia participar, vereador Rodrigo?
Opa, ó, já voou uns 3 aí.
Então, para fazer o sorteio de quem, dos vereadores que irão compor a CPI do hospital, a gente pede que o senhor acompanhe o vereador, por favor. Então, o vereador Rodrigo vai tirar 3 números. 3 nomes.
Vereador Marcão do Basquete. Do hospital. Vai. Paulo André Faneco.
Fala, eu aceito. Aceita.
Terceiro e último nome.
Janete Conessa.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu declaro a vereadora impedida porque é o escritório da família que faz a contabilidade do hospital.
Declaro o vereador impedido porque...
Não, mas ele não trabalha no hospital. A empresa dela...
administração passada repassava dinheiro...
Mas ele não era prefeito, ele era vereador.
Não era prefeito. Não, não, aí também não.
Não, peraí. A empresa...
Não, ele também não pode. Ele também não pode, então.
Ué? O jurídico da casa, não. É outra, não é outra gestão, né? É essa gestão.
Nós vamos ficar discutindo aqui, mas...
Tem que ver o regimento, aí o que fala.
Então temos os 3 nomes, iremos suspender a sessão por 2 minutos para resolvermos.
Tem que ver o regimento.
A CPI é do hospital.
É, a CPI é lógico.
CPI é do hospital, não é da prefeitura.
Não, envolve dinheiro público.
Então ninguém pode participar, porque se eu sou do lado do ex-prefeito, vocês são do lado do prefeito
agora. É, mas é... Qual é o que é o dinheiro?
Não, tem um regimento. A empresa, Janete, é o seguinte, os vereadores, eles são independentes. Agora, a sua empresa trabalha lá. Faz a contabilidade, tem? A empresa? A empresa, né, do esposo, ela fez. Tem que ver o regimento. Mas não é, vocês têm que ver o regimento. Não tem nada a ver.
Nem um vereador da mandato passado pode.
Não, mas a empresa dela estava trabalhando.
Que bacana. Se for assim, nem um vereador do mandato passado pode.
É que, na verdade, é diferente. No caso dela, está lá. Assim, não tem nada a ver. É o regimento. Não tem nada a ver uma coisa.
Não, nem um vereador do mandato passado, nem desse pode. Cada um tem certeza. Nada a ver, deixa pra lá.
Mas não é assim, é diferente do pessoal.
Não, no caso do escritório, sim. Então, nem poderia, na verdade. Eu já sabia disso. Então.
Não pode.
Mas eu vou acompanhar de perto, cara, porque você vai receber um monte de ligação de médico. Vou vir participar,
sabe? Eu não, não vou.
Rafael, tem que colocar.
Vamos retornar à sessão.
Qualquer membro pode pedir o que vai ser ministrado.
Não, não é dois membros.
Eu comunico aos vereadores que foi indeferido a solicitação tanto do vereador Marcão como também do vereador Paulo André. Então ficará participando da CPI do hospital os vereadores sorteados: Marcão do Basquete, Janete Conessa e Paulo André Faneco. Entre eles, já aproveitando o tempo que estava interrompida a sessão, já denominaram quem será o presidente, o relator e os membros. O presidente da CPI do Hospital São Lucas será Marcão do Basquete, a relatora será a vereadora Janete Conessa e o vereador Paulo André Faneco será um membro. Encerrado o sorteio da CPI, passaremos para a próxima.
Esses três giram, não? Vai na outra.
Tirou tudo agora.
Tirou tudo.
Eles são da Comissão Parlamentar de Inquérito número 02 de 2018. Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores solicitando criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando apurar as eventuais irregularidades nos procedimentos destinados à aquisição das calhas, rufos, telas e outros serviços afins pela Prefeitura Municipal de Garça, a mesa informa que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade, portanto, passaremos a escolha dos três vereadores que irão compor a referida CPI dos moldes do artigo 70 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que confira as células de urna para procedermos o sorteio. Então iremos manter aqui o vereador Marcão para fazer o escrutínio. Tiraremos a boa vontade do vereador Rodrigo Gutierrez para fazer o sorteio das células. Convido ao vereador Rodrigo Gutierrez para fazer o sorteio dos nomes dos vereadores que irão compor a CPI. Membro número 1.
Rodrigo Gutierrez.
Vereador Rodrigo Gutierrez. Membro número 2.
Deise Serapião.
Vereadora Deise Serapião. Membro número 3.
Fábio José Policinani.
Interrompo a sessão por 2 minutos para que os vereadores sorteados... possam escolher o membro, o relator e o presidente. Retornamos à nossa sessão. Informo que para compor a CPI das Calhas foram sorteados a vereadora Deise, o vereador Fábio Policinani e o vereador Rodrigo Gutierrez. Em comum acordo entre os sorteados, ficou decidido que o presidente da CPI será o vereador Rodrigo Gutierrez, que a relatora da CPI será a vereadora Deise Trapião e o membro será o vereador Fábio Policinani. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, conforme o regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 109 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 5.257/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais disponibilizarem cadeiras de rodas e muletas às pessoas com deficiências e dar outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a palavra rapidamente, apenas para justificar o meu voto contrário. Eu já fui contra o projeto quando ele entrou aqui na casa a primeira vez. Acho até que está correto se regulamentar agora a questão dos prazos, mas eu vou manter a minha coerência e continuarei votando contra. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos, para a utilização da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar ao vereador de autoria que sempre quando se trabalha em favor da acessibilidade, eu acho que é uma boa causa. O vereador teve a boa vontade de colocar o projeto, não para si, mas para o próximo que tem as necessidades. Então, fico aqui, deixo bem claro, se eu fosse votar, eu votaria a favor do projeto, por conta realmente da necessidade que nós temos hoje em dia de trabalhar na acessibilidade, não só nos patrimônios públicos, e sim também nos patrimônios privados. Porque acredito que a acessibilidade, ela não depende só do poder público, ela depende de todos, né? Se você tem uma loja, você tem que trabalhar para receber a todos com igualdade. Se você tem um comércio, precisa trabalhar para atender todos com igualdade. Então, eu deixaria aqui o meu apoio, não voto no projeto, mas deixo bem claro que se acaso fosse se eu pudesse votar, seria a favor do projeto do vereador. Porque realmente a acessibilidade não é brincadeira. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. O mesmo informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira. Muito senhor presidente, 10 vereadores votaram pelo sim, 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 109 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 84 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza da utilização do lote 23 da quadra 22 do bairro Jardim Frei Aurélio de Falco. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 84 de 2018, em discussão e votação únicas. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 85 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização do lote 346 da quadra 12 do jardim do bairro Jardim Imperador. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto por uma sessão ordinária.
Em atenção à solicitação do vereador Paulo André Faneco, consulto a casa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está adiado por uma sessão.
Espera aí, Pedro, a gente... Só um minuto.
Pois não.
Só um minuto. Por que, Paulo André?
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Queria que suspendesse a sessão por 5 minutos para a gente poder ver.
Está suspenso por 5 minutos, a pedido do vereador Rodrigo Gutierrez.
Tem várias leis também, tem lei de som, tem a lei de som automotivo, tem lei de perturbação de sossego, tem um monte de leis.
tem toda a documentação. Tem toda a documentação.
Mas o quintal do hambúrguer é só lanche, lá não faz barulho nenhum. É, lá não, lá é suave. Eu conheço o cara lá, boa pra caramba. E ele só faz delivery também. É.
Não, não, se tiver não, não é fácil, não tem problema. Se tiver assinado. Mas lá não faz barulho. Lá é só em delivery. Não, mas o quintal do hambúrguer é chegado. Lá o cara é. É. Não, mas se tiver impacto de vizinhança, é a única lei que tem. É o seguinte, se tiver as ofertas são retas, não tem por que não votar. Se os vizinhos aceitam, ele vai proibir. Se os moradores da rua aceitou, para nós vai proibir por quê? Não, você tem lá. Se um não quiser, não pode. Mas se os caras querem, eu sou favorável porque você tem um impacto. Né? Eu achei que não tinha. Mas não é. Ah, cara, vamos acelerar isso daí, bicho.
Pela ordem, senhor presidente, desculpa estar nos 5 minutos, mas eu acho a questão, permite? Eu acho que a questão do projeto aí, se está com impacto de vizinhança da rua, todos assinaram e concordaram, o Poder Legislativo não pode impedir que a pessoa abra um comércio. Eu já passei aqui, já passou vários projetos igual a esse, e eu acho que para você abrir, transformar uma residência em área comercial, é necessário que todos da rua concordem. Se tem a documentação, eu não vejo nada que impeça.
Encerrando, então, os 5 minutos solicitados pelo vereador Rodrigo Gutierrez, voltaremos à nossa sessão e, de acordo com a solicitação do vereador Paulo André Faneco, faço novamente a votação. O vereador solicitou o adiamento do projeto de lei 85 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização do lote número 346, a quadra 12, do bairro Jardim Imperador. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
O adiamento,
né? Bom. Então, ante a reprovação da solicitação do vereador Paulo André, passaremos à votação do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
O projeto não entrou em discussão.
Então vamos retornar à discussão.
Tá certo.
Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu vejo da seguinte forma. Houve, de fato, audiência para todos os projetos de alteração de natureza aqui nessa casa. O único que houve algum tipo de questionamento foi exatamente esse projeto. A gente sabe que muitas vezes esse tipo de projeto, esse tipo de audiência pública, não, acaba não chegando na população, e isso é um problema. Nós temos conhecimento de situações semelhantes a essa, que posteriormente nós tivemos problemas com moradores. Então, o meu pedido para adiar o projeto era simplesmente para que a gente pudesse evitar problemas futuros. Eu entendo que adiar por uma sessão não vai matar ninguém, porque provavelmente agora durante o recesso haverá uma sessão extraordinária. Tenho a mais absoluta certeza de que o próprio prefeito vai solicitar por uma sessão extraordinária, e a gente poderia votar na sessão extraordinária. Cada vereador poderia visitar o local, que eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui nem sequer sabem onde fica esse bar, onde ficará esse bar. Então, o que eu estou solicitando, o que eu solicitei, foi apenas uma oportunidade da gente votar de forma um pouco mais consciente. Porque o impacto de vizinhança, se ele abordou apenas uma ou duas casas ao lado e não pegou o pessoal do fundo pode se sentir prejudicado. E a gente sabe que o impacto de vizinhança não consultou o pessoal do fundo. Então, sou contra ou sou a favor? Não sei, não tenho elementos para votar. Então, meu voto de cautela será não. Mas eu, honestamente, acho totalmente arbitrário que não se aceite adiar esse projeto por uma sessão. Certo? Eu acho que... Não entendo o motivo disso. Então, se os vereadores realmente não aceitam o adiamento, meu voto será contrário. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, no qual hoje eu desejo boa noite ao pastor Fernando, também ao Dovaí, sua família, viu, Fernando? Sejam sempre bem-vindos. Bem, o que ocorre? Nós tivemos aqui uma pausa de 5 minutos diante desse pedido de adiamento por uma sessão do vereador Paulo André. E nesse ínterim, nós tivemos uma munícipe que veio dizer que mora na rua de trás. Então, isso significa que já temos uma pessoa que mora ali, nas proximidades, que sabe que o que será instalado será um bar. Inclusive, tem criança pequena, comentou também que outros vizinhos que não foram consultados ficaram insatisfeitos. Então, acho que, como você já bem salientou aqui, Paulo André, não iria atrasar a vida de ninguém por uma sessão e esse adiamento. Nós teríamos tempo de ir até o local, eu sei a rua onde fica, a pessoa nos explicou claramente, né, onde fica esse terreno, essa parte onde será adaptada para um bar. Então, nós teríamos tempo de ir lá e conversar com a maioria. Então, já que não teremos também o adiamento, eu não sei até se dá para mudar esse pedido de adiamento, consultar novamente o plenário, mas diante da recusa, eu também estarei votando de forma negativa. Obviamente que todos nós somos a favor de pequenos empresários, de empregos que serão gerados. Mas também temos que pensar na vizinhança. Quem comprou a casa ali como um bairro residencial é contra e, nesse momento, é surpreendido de forma arbitrária, né? Como você ressaltou também, Paulo André. Então, caso não haja esse adiamento, hoje também, repito, voto pelo não.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Antônio, faz um. Boa noite, senhor presidente Pedro Santos, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste, também pela internet. Eu entendo que nós, dessa Casa de Leis, nós devemos avaliar toda e qualquer circunstância que venha colocar em dúvida uma melhor apreciação de um projeto entrante por essa casa. Eu creio, como foi suscitado essa questão, eu entendo que, como bem foi colocada aqui pelos vereadores que me antecederam, a qualidade de vida do munícipe tem que ser respeitada. E ele, aquele que está diretamente envolvido na situação, ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser instado a responder para que de forma muito clara, né, nós possamos, avaliando a situação, podermos decidir pelo sim ou pelo não. Eu entendo que o adiamento não traria prejuízo algum ao projeto. Pelo contrário, seria a oportunidade de nós buscarmos subsídios para que essa tão desejada qualidade de vida que os garcenses buscam. Eu sei porque eu residi durante 19 anos numa região extremamente complexa com relação à perturbação de sossego, som, né?
Vossa Excelência concede uma parte?
Não, vereador Marcos.
Não, só corrigindo uma frase dita pelo vereador que te antecedeu, eu resido no Morada do Sol há 27 anos, inclusive, bairro que fica ao lado do Imperador, quando eu residia lá, desde quando eu resido lá, acompanho a evolução do Imperador, e inclusive quando eu morei lá era tudo cafezal, né, quando eu mudei para lá. Então, só para fazer essa correção, porque foi dito que talvez os vereadores não conhecessem de onde está falando, é que eu moro justamente ali, ao lado.
Certo. Então, mas eu na minha forma de analisar, eu entendo assim, um pouco de cautela, cuidado para apreciar a situação, principalmente porque nós estamos definindo a qualidade de vida de pessoas de um bairro. Então, na minha visão, pela falta de elementos, né, pela a interrogação que paira sobre essa questão, meu voto será contrário ao projeto. Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu também queria dizer que eu não tenho nada contra o projeto e também, se fosse para o adiamento, eu também não vejo prejuízo também. Ninguém está pedindo para não votar, para que o projeto seja votado contrário ou não. Está simplesmente pedindo para adiar o projeto por uma sessão. Quero deixar bem claro isso e que as pessoas que estão assistindo, o pessoal que também está aqui, ninguém está pedindo para votar contra o projeto, que às vezes a pessoa pode entender dessa forma. Estão pedindo um adiamento do projeto. O adiamento é, como o vereador Parente disse, para discutir melhor, né, para ver se realmente há prejuízo para os moradores ali. Fui até o jurídico da casa, ele falou que não quer dizer que o impacto da vizinhança é na rua, sim com os moradores ali. De repente, e é fato, se um morador ali se sentir prejudicado, né? Porque na verdade é o seguinte, o que acontece? O empreendimento imobiliário, quando ele faz o lançamento, ele coloca as áreas mistas na ponta e as áreas residencial no meio do loteamento. Então, assim, o projeto, quando a pessoa compra, ela já está comprando para... Ela já sabe o que ela está comprando. O projeto é feito daquela maneira. Aí, no meio do caminho, o pessoal manda, né, os projetos aqui para casa para transformar a área residencial em área comercial. E o poder legislativo é que decide para as pessoas que moram lá. Tá? Então, quem decide por eles são a Casa de Leis. Né? Então, assim, o projeto entrou aqui, eu sempre procuro saber do impacto de vizinhança, que é a única maneira da gente entender para poder votar nesses projetos. Antes do Rafael tinha o doutor Adalberto, que era jurídico da casa, e eu me lembro muito bem que ele falava que esse tipo de projeto é inconstitucional. Há interpretações de constitucionalidade. Por quê? Porque o empreendimento imobiliário, ele foi feito para morar, né? Não é um empreendimento comercial, é um empreendimento residencial. E nas pontas, geralmente, o pessoal faz área de comércio. Então, quando a pessoa compra, ela está sabendo que ela está comprando. Tá? Mas, enfim, isso daí são projetos comuns que passam pela casa. Tá? em todos os bairros você vai, pode observar que tem casas que se transformaram em bar, em padaria, em farmácia. Então isso é um projeto comum que entra na casa. Porém, tem essas exigências. Eu queria dizer também, para as pessoas se sentirem prejudicadas, tem outras leis também. Tem outras leis que também pode, né, tirar esse prejuízo do morador que se sente perturbado. Tem a lei de perturbação e sossego, que não tem horário. Pode ser de manhã, à tarde, não quer dizer que é só à noite. Qualquer horário, se estiver perturbando, a pessoa que se sentir prejudicada pode ligar para a fiscalização ou para a polícia militar, ela vai até um local e na hora, né, é interrompido. Por quê? Porque existe lei, tá? Outra coisa, se a pessoa também se sentir prejudicado, né, algumas pessoas, ela pode ir direto no Ministério Público. E essa pessoa que fez esse investimento, ela pode perder todo o investimento. Porque tem outras leis que regem, não é só o impacto de vizinhança. Então, assim, eu queria... Eu, por enquanto, eu vou ter ensino o projeto, é claro, porque tem impacto de vizinhança da rua e as pessoas que moram ali, não, pelo menos, não sei se foi casa por casa. Acho que teria que conferir, né? Se foi todas as casas. Eu não sei se tem o número de todas as casas aí, tem assinatura, mas, né? Mas, enfim, votei sim no projeto, como votei vários outros projetos, sim, mas só queria fazer essa observação, né? Que quando o loteamento faz área residencial, né, as pessoas compram sabendo e depois, no meio do caminho, envia esses projetos aqui para o Poder Legislativo e nós que decidimos pelos moradores que moram lá.
Qual a parte, vereador?
Pois não.
Como bem você colocou, é um todo, né? É um todo. E esse todo não pode ser desprezado, né?
Mas, enfim. Obrigado. Vamos aguardar. Eu acho que vai voltar a votação novamente. E aí, espero que os nobres vereadores pensem, né? Porque, na verdade, foi 7 votos contra 6, né? E num processo democrático, eu acho que não é porque tem a maioria que vai parar, né, no meio do caminho, não vai aceitar e tal. Mas, enfim, cada um tem o seu pensamento, cada um toma a decisão que assim achar melhor. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos. Os vereadores, a mesa composta, plateia, internautas, Fernando, Dovair, sejam bem-vindos, boa noite. Bom, eu enxergo da seguinte forma. Eu moro numa casa de Coab e conheço bem o local onde está sendo feito a petição para construção desse estabelecimento comercial. Ali nós temos bastante comércio, tá? Eu não vi quantas assinaturas tem, mas parece que tem 7 assinaturas. Eu acredito que o adiamento por uma sessão não prejudicaria, teria meu voto favorável, mas eu não vejo por que levantar nessa rapidez tão grande, não. Eu não entendo, juro por Deus, eu vim de pão de porta em porta com meu pai, o Dovair está aqui, é um corretor imobiliário antigo aí, ele sabe como é que funciona. Agora, será que todo mundo entendeu, assinou o impacto sabendo o que será feito? Essa é a minha pergunta. Por quê? Eu vou falar o porquê. Eu sou leigo nesse assunto, mas 30 anos atrás, quando nós mudamos ali próximo ao Big Mart, meu pai assinou para que fosse aberto um açougue na porta de casa. Um açougue, uma casa de carne. Lembro até hoje, chamava Zé Buino, o açougue. Do nada virou um bar que não tinha quem dormia. A minha avó com 95 anos, eu não sabia o que fazer. Eu chamava a polícia todo dia, só que naquela época tinha polícia, né? Naquela época tinha polícia, hoje não tem. Então, tá difícil. Então, veja bem, sou contra que abra o bar? Não. Abre o bar. Vai abrir a igreja? Abre a igreja. Cada um abre o que convém, o que for necessário. Vai trabalhar? Vai trabalhar. Não vai roubar? Não. Só que eu acho que nós temos que ver a vizinhança total. Na totalidade. Porque esses dias foram abrir um banho e tosa de costas com a minha casa, onde foi esse boteco. E simplesmente a mulher foi lá pegar minha assinatura. Minha casa não é na rua. Minha casa é de costas, duas casas para cima. Duas casas para cima. E nós assinamos. Ela pediu que, por favor, assinássemos. Tem barulho? Tem. Agora eu vou fazer uma pergunta. A pessoa que é o reclamante, a pessoa que é o reclamante tem uma criança. Tá. Só um minutinho, eu concluí, eu já te dou uma parte, Deise. A pessoa tem uma criança. O marido é serralheiro. E a hora que ele for abrir a serralheria, será que vão assinar? Fica aí minha pergunta, né? Porque aí depois vai ter também essa questão dele querer abrir a serralheria dele lá também. Será que vão autorizar? Eu me coloco no lugar, porque eu sou cabeleireiro desde 2003 e na porta da minha casa tem um prédio comercial. E se eu quiser abrir meu salão de barbearia, de cabeleireiro lá na porta, eu vou procurar a prefeitura, igual eu já tive na rua Minas Gerais. Sua parte, Deise.
Eu só queria tirar uma dúvida. Você faz parte da comissão de planejamento e solo.
Sim.
Você votou favorável na comissão.
Sim, votei favorável. Votei favorável. Só que então, devido... Só que eu tomei conhecimento, Deise.
Hoje?
Hoje.
Ah, tá.
Dessa
então,
situação.
Da reunião, você não se inteirou do projeto?
Ô, Deise. Não. Deise, é o seguinte...
Não, só queria saber se você está mudando de opinião hoje, que você não tinha se inteirado no seu projeto, o que se tratava do projeto.
Acabou?
É isso.
Você acabou? Tá. Sua parte está dada, então dá licença. Agora é o seguinte, dia da reunião eu votei favorável por quê? Porque até então eu não tinha conhecimento da situação que foi colocada na data de hoje. Agora o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou descer lá no bairro, porque eu conheço todo mundo. Vou conhecer, vou lá e vou conversar com os moradores que moram de costa. Vou conversar com os moradores que moram de costa.
Uma parte, vereador.
Sim.
Lembrando mais uma vez o que disse o vereador Bacana, que ninguém aqui, no momento, é contrário a nada.
Foi o que eu
Nós
disse.
Nós pedimos apenas o adiamento para estudar melhor a questão, só isso.
Foi o que eu disse. Vamos voltar um pouquinho atrás? Vamos voltar um pouquinho atrás? Eu votei contra o projeto na época da doação do terreno... Para o pastor Fernando, hoje sou favorável. Por quê? Outra situação, vereadora. Outra situação. Você entendeu? Porque na época eu fui procurado por vizinhos. Lembra, pastor? Que foram na Câmara e teve aquela discussão toda. E o que, que eu falei para você, pastor? Vou conversar com a população, com os moradores. Vamos sentar, vamos ver isso certinho. Futuramente, aí é outra conversa. Foi ou não foi, pastor? E hoje o meu posicionamento é outro. Você entendeu? Então assim, ninguém quer prejudicar ninguém. Ninguém quer. Nós queremos que abra assim o comércio, que venda, que prospere, que dali construa um terrenão, um mercadão e venda muito, que fique milionário. Só que assim, sem prejudicar ninguém. Todo mundo tem que ser participante, porque como disse o vereador Bacana, ali é uma área residencial. Ali é uma área residencial. Tem as pontas? Na esquina da minha casa tem uma ponta comercial. Imensa lá na esquina. Você entendeu? Construíram para baixo? Construíram. No meu bairro chegou a ter 2, 4, 6, chegou a ter 9, 11 bar. Hoje acho que tem só 2 funcionando. É bom, tem que abrir, tem que ter concorrência, tem que ter comércio. Tem. Só que dentro do que pede a lei certinha. Se o vizinho é contrário... Ah, ela é uma só contrária? Não sei. Eu vou lá e vou perguntar para um por um. Agora, de imediato, eu vou votar contra. Se todo mundo levantar e não adiar o projeto, eu vou votar contra e vou procurar o proprietário que trouxe esse impacto de vizinhança. E vou levar até ele o impacto dos vizinhos da rua de trás. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Bom, nem é um projeto tão polêmico, né? Nem acreditei que fosse dar essa polêmica, até porque eu não tinha informação nenhuma, a não ser a do projeto. O porquê de levantar... Não é porque é contra uma pessoa ou contra outra pessoa. Gostaria que vocês soubessem disso. Eu quero falar para vocês que tem outro lado da moeda também. Existe uma pessoa que está aguardando aprovar esse projeto para instaurar ali um comércio, para fazer a renda da sua família. para tocar a sua vida. Então, e se a outra parte também tiver interesse em abrir uma serralheria e preencher os requisitos e fazer impacto de vinha se vier para a Câmara Municipal, eu já adianto aqui que eu sou favorável também. Até porque é um ponto de comércio. Aqui nós vamos gerar emprego nisso aqui também. E o que está escrito aqui, até a informação que nós temos como vereador, está aqui na minha mão, ó. Lanchonete, casa de suco ou similares, né? E existe aqui o impacto de 9 pessoas. O lote é o número 34. E pegou a assinatura do lote 33, do lote 64, do lote 43, do lote 24, do lote 44, do lote 12, do lote 74 e do lote 78. Todos que são paralelos. De fronte e na lateral. Então, se esses vizinhos aqui da rua e de fronte não tem nada a se opor, ou se não enxergaram o que pode ser ele no futuro, eu como vereador estou aqui enxergando a documentação que está preenchida. E aí eu trago na mesma situação o caso que nós vamos ter aqui hoje, que é do pastor, por exemplo. Eu estou aqui atento à documentação, né? Não é, não aprovar agora não vai trazer prejuízo. Bom, isso aí é nós que estamos dizendo, a gente não sabe se vai trazer prejuízo ou não. A gente não sabe da programação desse comerciante, desse futuro comerciante. Que Deus dê muita sorte para ele, porque não está fácil ter comércio. Então eu torço para que ele se dê muito bem quanto a isso, né? Então, só queria manifestar aqui o meu voto favorável em respeito às pessoas que foram coletadas de informação, em respeito também ao morador do lote que está aqui. Seguiu o trâmite, pegou as assinaturas, deu entrada no projeto, se mexeu, procurou, se movimentou para tentar aí aumentar a renda da família ou coisa parecida, né? Eu não sei qual que é, o que tipo de mercado, que mercado que vai ser lá.
Apenas lembrando, vereador, que ainda teve audiência pública.
Sim.
Onde todos podiam se manifestar.
Teve uma audiência pública, parece que a moradora que se sentiu incomodada também esteve na audiência pública. Isso é louvável, a gente tem que respeitar o posicionamento dela. Mas aqui teve 9 assinaturas de vizinhos próximos a esse lote que foram favoráveis. Né? E aqui um empresário que pretende iniciar sua vida profissional aqui. Então, existem os dois lados da moeda. Eu gostaria só que você entendesse que aqui ninguém está votando contra ninguém. Né? Ninguém está votando contra ninguém.
E o projeto está tramitando na casa já faz mais de uma semana. Então, todos poderiam ter se inteirado realmente do projeto, não no dia da votação.
Bem mais de uma semana, viu, vereador? Tem bastante tempo aqui. Então, eu só queria aqui justificar o meu voto, que não quero prejudicar ninguém, não quero que ninguém saia prejudicada, até porque nós temos aí a lei da perturbação, a lei do sossego. Se isso for atingir um dia o morador, ele pode procurar pleitear aí seus direitos. Já temos nessa mesma rua outros comércios, então não vai ser o primeiro comércio. Ah, na minha rua não quero comércio. Não é o caso, já tem um outro comércio que eu estou vendo aqui, só pelo impacto fornecido pelo município, além das assinaturas dos vizinhos, que existe aqui uma planta. Existe aqui uma planta onde mostra, inclusive, aqui uma empresa. Né? É o lote aqui, o outro comércio aqui. Tem outro comércio do lado. Então, eu estou indo aqui pelo projeto de lei, pelo que foi apresentado, pelos requisitos preenchidos. Estou dando a oportunidade aí para esse empresário iniciar sua atividade profissional. É isso.
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
Esse projeto entrou na casa em agosto.
Dia 28 de agosto.
Em agosto. Então, já faz 6 meses. Que já ele começou, teve uma outra audiência pública, agora teve essa.
Só para corrigir, 4 meses se foi em agosto, isso não é 6, é agosto.
Então, só justificando aqui, que aqui eu não voto contra ninguém, não voto em pessoas, não voto em nomes. Aqui a gente tem um munícipe que procurou os seus direitos, que entrou com um projeto, com um pedido, pegou as assinaturas dos vizinhos. Como eu disse, o lote é o 34, ele pegou a assinatura do lote 33, do 43, do 64, do 44, e assim por diante. Então, estou aqui seguindo como votarei em todos os projetos nesse sentido. Já adianto as pessoas que estão me ouvindo, que Se entrar futuramente uma empresa da pessoa que se sentindo incomodado para abrir uma empresa aqui também, você é favorável, porque eu não posso ser incoerente em permitir que um abra uma empresa e o outro não. Então, para manter a coerência do meu voto hoje com o pastor, por exemplo, é o que eu vou votar favorável nesse projeto também. Incentivando as iniciativas, tanto empresarial, como buscando aí o bem-estar da sociedade, que é no caso do que nós vamos votar já já. Muito obrigado e boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão, por 5 minutos sem a parte, como líder de bancada.
Mais uma vez, boa noite ao presidente Pedro Santos. Bem, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Obviamente que foi mencionado que o projeto entrou em agosto, teve toda essa parte da tramitação, de audiência, de conversas, porém, eu entendo o seguinte, o projeto está sendo votado hoje, e hoje nós temos a oportunidade de discutirmos o mesmo. Então, eu acho que ninguém vem, ou a grande maioria, se tem um voto pronto, de repente pode mudar. É nessa tribuna que a gente ouve outros vereadores se manifestando e que temos a oportunidade de mudarmos o nosso voto. Então, durante essa discussão, no meu caso, surgiu um fato novo. Eu não sabia da reclamação da moradora da rua de trás, cujo vereador também mencionou, o Fábio, que o marido é serralheiro, que ela era contra. Nós temos hoje aí vários outros projetos, que eu não fui procurada por ninguém, também pedindo que votasse de maneira contrária. Então, até então, os demais, sobre a mudança de residencial para área mista, eu estarei votando sim. Mas a partir do momento que a gente chega nessa tribuna, nós vamos ouvir outras informações, outros colegas explicando. Então, eu acho que é muito normal a gente poder dar o voto sim, hoje, e hoje mudarmos a nossa opinião. Então, já que não vai ter esse adiamento e que houve essa manifestação da moradora da rua de trás, eu reitero o meu posicionamento de votar de forma contrária.
Com a parte, vereadora.
Sim, Paulo André.
Só para salientar, que disseram bastante que o projeto entrou em agosto, mas é importante dizer também que o projeto entrou em agosto cheio de falhas, cheio de erros. Tá? Então, o projeto não chegou aqui na casa redondinho em agosto, não. Muito pelo contrário.
Bem, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Não podia a parte. É sem a parte.
É a parte, é
mesmo. Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Já podia ter falado desde. Você podia ter falado.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal.
Não, mas você não vai pedir o adiamento ou não? Já pediu?
Não, já pediu, foi negado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Danete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco? Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Thierres?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim, 4 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 85/2018. Em discussão e votação únicas. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 86/2018. De autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização do lote 12, quadra 10, do bairro Jardim Frei Aurélio. Em discussão global, projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Nome Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Thierres?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Muito, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 86 de 2018. Discussão e votação únicas. Item 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 87 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização do lote número 42 da quadra D do bairro Jardim Residencial Parque Real. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para fazer a votação global do projeto.
Dando Frank Santos, bacana, sim. Deide Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Rodrigo Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Valério Ferreira.
Sim.
Como é que o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 87/2018, em discussão e votação únicas. Item 6. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 88 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a natureza de utilização de lote 18 da quadra F do bairro Jardim Sol Nascente. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deide Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Fico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 88/2018. Em discussão e votação únicas. Item 7. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei e o projeto de decreto legislativo número 16 de 2018, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que concede o título de cidadão garcense ao Frei Lucas Lise Rodrigues. Em discussão global o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Eu consulto o senhor secretário sobre os inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. O título de cidadão garcense é uma oportunidade que nós, vereadores, temos para homenagear pessoas queridas em nosso município. Tivemos pessoas aqui que já passaram por essa Câmara Municipal. Recentemente tivemos dois, o poeta e o Enéas, que de alguma forma representam para o município aí uma grande função social. Não diferente disso, é o Frei Lucas, que embora tenha ficado por pouco tempo em nossa cidade, deixará a sua marca. Visto que, quando tivemos a informação que o Frei Lucas iria embora do nosso município, a comoção foi geral. Redes sociais, pessoas procurando, buscando informações para saber a respeito se existia a condição da gente segurá-lo em nosso município, na nossa cidade. E em conversa com ele, eu achei muito bonito o posicionamento dele próprio, onde ele disse que isso faz parte do caminho dele, que hoje ele entende que existe um outro município que precisa dele. Né? Então, ele entendeu essa situação, embora muito triste de ir embora de Garça, porque Garça é realmente uma cidade que acolhe, né? Mas as palavras dele foram essas, que ele entende que hoje existem outras pessoas que necessitam dele também e que é muito grato por tudo que passou em nossa cidade.
O Frei participa de várias ações sociais. A última agora foi a Festa Franciscana, onde em parceria com algumas entidades ele realizou com grande sucesso. É um jovem que toca de forma muito especial o coração das pessoas que o procuram, que pedem conselhos. É um menino muito, muito preparado para fazer o que ele faz. Tenho a oportunidade de ser amigo dele, de frequentar a igreja do Frei, né? E é uma pessoa que, a todos que conversamos, a todos que falamos, falam com uma boca só. Elogiam de forma muito contundente aí as atividades, o seu formato, o seu jeito de ser, o seu jeito de dar conselhos, com tão pouca idade. Isso nos chama atenção, né? Um jovem de 27, 28 anos, tão preparado psicologicamente para ajudar em problemas de pessoas com muito mais idade que ele. Então, agradeço primeiramente à população que me permitiu ter a oportunidade de homenagear pessoas como o Frei, que tanto representam para o nosso município. Uma pessoa que vai deixar a sua marca e que, através deste título, gostaria também que nunca mais fosse esquecido em nosso município. É uma pequena homenagem que posso fazer ao Frei por tudo que ele fez, por tantas pessoas que ele ajudou. Quando saiu na internet que eu faria essa homenagem, foram inúmeras as pessoas que me chamaram em WhatsApp, em inbox e Facebook, contando algumas passagens em momentos que o Frei participou da vida conjugal, da vida de pai e filho, da vida de namorados e da vida de familiares em geral e de amigos também. Então, agradeço à população pela oportunidade de estar oferecendo aí ao Frei Lucas esse título de cidadão. Espero que todos os vereadores acompanhem e sejam favoráveis, porque é uma homenagem muito merecida a um jovem de muita capacidade e com um futuro brilhante pela frente, e que tenho certeza que ainda retornará para o nosso município. Muito obrigado e boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, vereadores. Bem, eu gostaria de dizer também que sou favorável ao projeto pela pessoa que o Frei Lucas é. Nós tivemos uma missa, inclusive por ele, que foi ministrada ali na rua Borba Gato. E isso é muito importante, esse contato direto com as pessoas carentes também do bairro. Então, o Frei Lucas, ele deixou sim, Frabete, a sua marca aqui na cidade de Garça. E quando foi mencionado a entrada do seu projeto, o diretor aqui da Câmara, ele sempre passa, né, os projetos para a rádio. O que entra, o que será votado, a pauta. E muitos ouvintes também ligaram, inclusive foi até a emissora Dona Eva, que frequenta lá a igreja do Frei, e ela ficou muito satisfeita, ela até pediu uma cópia do projeto para estar guardando de recordação. Então, eu acho que isso é importante, que a gente saiba escolher de fato as pessoas que deixam marcas positivas aqui na nossa cidade. Então, por tudo que ele fez, eu também espero, né, que ele possa um dia retornar aqui à nossa cidade. Afinal de contas, nós estamos hoje aqui com um pastor também acompanhando a nossa sessão, mas você falou, no caso do Frei Lucas, acompanhando relacionamentos de casais de namorados, marido e mulher, e a gente sabe que a função, muitas vezes, acaba sendo até de um psicólogo, o pastor, o padre, o Frei, né, de um psicólogo, e resolvendo os conflitos familiares. E eu vi que ele foi uma pessoa que somou de forma, assim, muito marcante na comunidade ali do santuário. Então, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que é um projeto somente em 4 anos. Então, a gente tem que escolher mesmo, assim, muito bem a pessoa, escolher a dedo. Você fez uma ótima escolha, estarei votando de forma positiva e faço questão também de comparecer a esta sessão. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente Reginaldo. Parabenizo ao vereador Rafael pela autoria do projeto, porque realmente o Frei Lux é um cara muito bacana. Pelo tamanho da fama do Frei, pela quantidade de pessoas que conhecem o Frei, pelas obras que o Frei executou no município, as pessoas imaginam que o Frei tenha morado aqui durante muito tempo. E não foi. O Frei está no nosso município num curto prazo de tempo. E durante esse período tão curto que ele está aqui, por ser uma pessoa tão atuante, ele conseguiu fazer muitas coisas. Até mesmo antes de ser Frei. Eu lembro que eu tive a oportunidade de estar presente na ordenação diaconal dele. Eu não lembro nem que cidade que foi, não sei se foi São José do Rio Preto.
Uma parte?
Pois não?
Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto, isso.
Eu também estava lá.
Não me recordo nem quando foi, vereador, mas agradeço. Mas eu lembro que eu estava presente na ordenação. E como o tempo passa, né? A partir do momento que o Frei foi ordenado, tomou a frente da casa e veio fazendo um trabalho excepcional. O Frei, por ser uma pessoa muito carismática, ele faz as pessoas ao seu redor sempre a trabalhar e a se motivar muito mais pela obra. Todo mundo consegue acompanhar visivelmente a mudança que a igreja do Frei teve com a presença do Frei Lucas. Ele é um cara que eu de fora, não tenho muito contato com ele, tenho pouco contato com o Frei, mas de fora você vê que ele é uma pessoa, ele trabalha um marketing excelente. Ele instituiu ali na igreja as transmissões ao vivo. Ele melhorou, colocou a adaptação nos banheiros, aumentou, fez a pintura, ele climatizou, ele fez uma melhora do... Como que eu toco? Eu já tive a oportunidade de tocar na igreja do Frei, e era difícil porque o som era bem simplesinho, havia uma caixinha amplificada lá no fundo da igreja. Aí você colocava o seu instrumento ali na hora de cantar, se você erguia muito, o pessoal da frente reclamava. E você abaixava, o pessoal de trás não ouvia. E o Frei chegou, fez os seus movimentos sociais, fez a sua obra, e ele colocou um som digno da igreja. As pessoas que frequentam a igreja do Frei há algum tempo atrás, é visível a quantidade de melhorias que o Frei trouxe em pouco tempo ali. De investimento. Foi feito um grande investimento. E eu falo, não é apenas o Frei, mas a comunidade em si da Vila da Célia. Porque o Frei, ele apenas é um líder. Mas quem fez foi a comunidade. E o que ele conseguiu unir a comunidade, não só como na festa franciscana, mas também nas demais festas e eventos, ele conseguiu ser um líder que motivasse as pessoas a contribuírem mais, a investirem mais na obra. Então, o Frei, realmente, pela pouca idade que ele tem, é uma pessoa que realmente deixou a sua marca aqui no nosso município. E digo mais, por trabalhar com pessoas religiosas, nós acostumamos a duras penas que infelizmente elas se vão, né? Eu sofro isso todo ano. Quando no máximo de dois em dois anos, lá na instituição que eu trabalho, que é a Creche Maria Leonor, as irmãs, elas sempre vivem em elas fazem muitos ciclos. Elas têm casas aqui, mesmo sempre que elas estão em Garça, estão na Bahia, estão no Rio de Janeiro, e elas vão e vão, e a vida religiosa é assim, né? A partir do momento que você diz o sim, como na vida evangélica, a partir do momento que você diz o seu sim, se você for chamado pela obra para ser, o pastor está de prova, se a obra te colocar que o senhor deve trabalhar em outros rebanhos, eu acredito que o senhor não vai colocar a mão no arado, não olhar para trás. E assim também é com os freis, com as irmãs, com as religiosas. Então,
Fica aqui o meu parabéns para o vereador Rafael e o meu forte abraço para o Frei, porque com certeza... Pois não?
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Só que esqueci. É, você falou uma palavra muito importante, quando você diz líder. Eu sempre falo em tribuna que o mundo está carente de líder, né? E ele é um líder nato, ele buscou essa liderança de uma forma natural aí, e um, como disse, um jovem de 27 anos aí com esse perfil. E só para também salientar, há dois domingos atrás estava lá na missa do Frei e fui surpreendido no final com o papelzinho dos vicentinos pedindo alimento e atrás grampeado a prestação de contas da igreja, onde ele dá total transparência em todos os atos administrativos e financeiros que ele faz dentro da paróquia desde quando ele chegou. Obrigado.
Obrigado, vereador. Um outro ponto interessante do Frei é toda a sua assessoria, todo o seu empenho como presidente, acredito que seja presidente de honra, não seja presidente da diretoria constituída, mas como presidente de honra do Patronato Juvenil Garcense. O Frei, ele desde o início tem acompanhado toda, desde quando nós passamos pelaquela fase de alteração da Lei 13.019, o Frei fez reuniões, tanto com a minha instituição como com as demais, juntamente com o prefeito, sempre militando ali para o melhor para a comunidade dele e para o Patronato Juvenil Carcense. Então é um ponto que eu não poderia deixar de citar na curta trajetória do Frei, que é o seu bom trabalho também à frente do Patronato Juvenil. A cada ano que passa, o Patronato vem crescendo, vem se aprimorando e apresentando um trabalho ainda melhor para as crianças daquela comunidade. Então fica aqui, Frei, o meu abraço e te digo, espero te dizer pessoalmente na entrega desse título, que eu sou muito feliz por ter conhecido o senhor aqui e ter participado, como o senhor participou da minha vida, dessa trajetória curta aqui em Garça. Pode ter certeza que não será esquecido. Então, para onde que for transferido, que vá em paz, e eu tenho certeza que não é Garça que perdeu, é o seu futuro destino que ganhou. Nós já usufruímos e já aproveitamos muito do seu dom de liderança, do seu dom de sacerdote, do seu dom de vicentino, do seu dom de franciscano, e fica aqui o exemplo. Espero que seus dons, que esse seu jeito de ser, continue por muitos anos ainda e que vá para as próximas pessoas que terão a felicidade de ter o convívio com o senhor.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Eu gostaria de acrescentar apenas que o Frei, ele trabalha com o movimento das equipes de Nossa Senhora. São grupos de casais, de no mínimo 7 casais por grupo, e ele tem dado apoio espiritual para esses grupos aqui em Garça. E uma coisa interessante, que quando a gente vai num velório, que é o Frei Lucas que faz as exéquias, a gente percebe que as pessoas ali ficam muito confortadas com as palavras que ele usa. Então, realmente, o Frei é uma pessoa iluminada. E ele está indo para a Olímpia, né, Deise? Olímpia.
Olímpia.
Que obrigado. Deus o acompanhe, né?
Amém. Obrigada. Obrigado, vereadora. E como dito pelo Rafael, pelos vereadores que me antecederam aqui, o nosso Frei, ele tem inúmeros dons. Acredito que se formos subir aqui, tecer comentários detalhados, dons por dons do nosso Frei, passaremos um bom tempo aqui, né? Então, Frei, um forte abraço. Espero que não perca o contato com o nosso município, porque com certeza fez muitos amigos aqui e sempre estará bem-vindo, não só na igreja do Frei, como nessa casa de leis, e onde que eu estiver, o senhor está sempre bem-vindo. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe nessa nova caminhada. Boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Presidente da mesa, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, gostaria de parabenizar o vereador Rafael Frabetti pela escolha. Frei Lucas, tive muito pouco contato com ele, na maioria das vezes em velório. É horrível, mas na maioria das vezes em velório, como disse a Janete, ele sempre levando uma palavra de conforto. E a minha mãe é uma pessoa muito católica mesmo, frequentadora assídua das missas e de terços e tudo. E o que dizer de uma pessoa dessa quando ela vai embora da cidade, né? É difícil, porque quando você deixa a sua família para servir a dos outros, né? A palavra fala que você deixa a sua família para servir a dos outros. Ele fez isso. Então, assim, só de ter feito isso, já tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Eu acredito que eu não teria coragem de abandonar minha mãe, minha família. Aí você fala, Fábio, mas... não sei. O propósito de Deus na minha vida também não foi esse, mas... se negar a vida material toda dele, foi o que ele fez, para servir a Deus, né? Para servir o povo, para trazer uma palavra de conforto, independente da religião, né? Eu acho que cada um, ele traz a palavra de Deus da forma que Deus coloca no seu coração, da forma que Deus dá o dom para ele, né? Então, eu só tenho a agradecer em nome da população garcense. As minhas vizinhas ali, domingo, nós estávamos sentados ali conversando. Primeiro assunto que veio, Frei Lucas, estaria indo embora, ou já foi, Rafael? Ou vai, né? Já foi? Ele vai, né? Essa semana, não é? Então, e minhas vizinhas estavam falando, e agora? Falei, calma gente, vai ser igual o Padre Evandro passou e deixou o legado dele, né? Fez um trabalho bonito aí, quem vai ali ver o trabalho que ele fez, muito bonito, trabalhou com amor, com carinho, com a mocidade. Mocidade também, quando ele foi embora, sentiu bastante, fizeram uma festa para ele quando ele foi embora de Garça. E é assim que funciona. Nós estamos aqui de passagem, né? Principalmente aquele que evangeliza, independente da religião, como eu disse, padre, pastor, diácono, qualquer um. Até nós que somos aqui, estamos aqui fora, que podemos usar a boca para pregar, evangelizar a palavra de Deus para as pessoas, nós somos passageiros nessa terra. Eu posso subir essa rampa aqui, cair ali fora e tchau. Amanhã já está enterrado. É assim que funciona a nossa vida. Nós estamos emprestados nessa terra. Então, eu só queria agradecer a ele pelo dom que Deus deu a ele, pelas benfeitorias que está deixando na nossa cidade, pelo amor, pelo carinho que teve para com todos os moradores da nossa cidade, os moradores do meu bairro ali, que atravessam a cidade toda para ir na missa, lá na Igreja do Frei. É longe, hein? Mas eles fazem questão de ir lá. Então, assim, pelo amor, pelo carinho, não desprezando ninguém, que os daqui também têm amor e carinho. Mas eu falo que cada um tem o seu jeito de cativar, né? Cada um tem o seu jeito de cativar a sua igreja. Cada um tem o seu jeito de cativar o seu irmão em Cristo. E ele tem o dom que Deus emprestou para ele, né? Então, muito obrigado, Frei Lucas, que Deus abençoe você na sua nova jornada aí. E volte sempre, a nossa cidade estará de portas abertas. E com certeza voltarei sim. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vou falar. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, vou usar a palavra aqui porque eu não conheço o Frei, porque eu não frequento a igreja lá. Assim, eu às vezes vou na igreja católica, de vez em quando, faz muito tempo que eu não frequento, mas já fui batizado, crismado, sou católico, né? Não muito praticante, né? Mas eu vi falar muito bem, né? Do Frei Lucas aí, por várias pessoas, inclusive os nobres companheiros aqui que usaram a palavra em cima do projeto de lei do vereador Rafael. Então, como eu vou votar sim, e eu fico contente em saber da pessoa que a gente está votando aqui. tá? Embora o vereador Rafael disse que é uma pessoa querida, mas um título de cidadão garcense, que é uma honraria, né, existe várias qualidades para você homenagear uma pessoa, tá? Embora muita gente talvez não dê importância a esse título, mas é um título bem importante, sim. Aliás, o Poder Legislativo homenageia uma pessoa que fez o seu trabalho, tá, na comunidade, no caso o Frei, né? Ele tem uma comunidade que ele faz o seu trabalho ali, ele ensina, né, as pessoas a temer a Deus, a conhecer a palavra de Deus. Eu acho que isso é fundamental para você organizar uma sociedade, tá? Então eu não poderia deixar de usar a palavra, né? E sabendo que ele é uma pessoa que muito querida ali naquele bairro e que fez um trabalho, né, social muito grande e que as pessoas estão comovidas com a sua saída, né, aqui da cidade. Então, por isso eu estou usando a palavra aqui e dizer que o meu voto é sim, no projeto do vereador Rafael. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Solicito ao vereador Fábio que tome o seu assento para a votação do projeto, por favor. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, qualificada, e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto do artigo número 186 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 16 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 8. Entra em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 8 de 2018, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, no tocante às atribuições do presidente da Câmara, obrigando a votar em todas as matérias que tramitam na Casa Legislativa e dá outras providências. A mesa informa que o vereador Rafael José Fabretti apresentou a emenda ao projeto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da referida emenda.
Para ler? Vai discutir aí. Artigo 23. O presidente será o primeiro a proferir seu voto, devendo, no caso de empate, votar novamente, proclamando assim o desempate da matéria, exceto na eleição da mesa diretora, uma vez que a mesma possui rito próprio, conforme dispõe o artigo 13 desse regimento. Justificativa emenda número 1 ao projeto de resolução número 8/2018. Trata-se de alteração do artigo 23 da resolução 365/2017, de 30 de maio de 2017, com alteração proposta no projeto de resolução 08/2018, de autoria desse vereador, passando o presidente à Casa de Leis votar em todas as matérias que tramitem na Casa. A emenda faz necessário, evitando que, nas eleições da mesa diretora, não se utilize da prerrogativa de desempate pelo presidente da Casa, uma vez que, se aprovada a emenda número 01 ao projeto, o presidente passará a desempatar as matérias, tendo para isso mais um voto. Sala de comissões, 6 de dezembro de 2018, Rafael José Fabretti, vereador.
Solicito que os vereadores tomem os seus lugares por conta da votação, que provavelmente não será unânime.
Votação da emenda, Fê. Mas vai votar... É porque a emenda está falando assim, do vereador.
Hã?
Eu informo aos vereadores que se a emenda for aprovada na data de hoje, o projeto volta para casa e será votado numa próxima sessão. Se o projeto, se a emenda for rejeitada, assim nós passaremos a discussão do projeto original. Então, consulto a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Então, ante a manifestação favorável da maioria, a emenda está aceita e determina o encaminhamento da referida emenda às comissões permanentes da casa. E será discutida e votada em próxima sessão. Item 9. Item 9. Entre discussão e votação únicas, o parecer número 78 de 2018, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, oferecendo um voto contrário ao projeto de lei número 71 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de direito real do uso do imóvel que especifica a Associação Beneficente Geração Forte. Em discussão global, parecer com a palavra aos senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha.
Por favor.
Bom, hoje nós vamos votar então um parecer. Nós não vamos votar o projeto ainda, porque houve um parecer da Comissão de Finanças, um parecer contrário da Comissão de Finanças a essa concessão à associação. Eu quero justificar aqui o meu voto contrário ao parecer, ou seja, favorável à concessão. E eu vou explicar os meus motivos. Eu entendo que o parecer tem lá seu fundamento. Eles justificam no parecer que, de acordo com a lei 8666, não haveria a possibilidade de se fazer essa concessão sem um chamamento, sem uma licitação. Acontece que a lei orgânica do nosso município, ela prevê essa situação. Então, o que se questiona, na verdade, é a nossa lei orgânica. Porque a nossa lei orgânica, ela permite essa concessão sendo realizada através de dispensa. É algo até um pouco estranho, porque o nosso jurídico, ele questionou e eu tenho até que concordar com ele, de que realmente a nossa lei orgânica ela está em contradição, e esse é o parecer, que a nossa lei orgânica ela estaria em contradição com a lei 8666, que é uma lei federal. E sem dúvida alguma, a lei federal ela prepondera sobre uma lei municipal. Lembrando que a lei orgânica do município é a nossa constituição municipal. Certo? Agora, eu tenho uma visão um pouco diferente nesse momento, por quê? Porque eu entendo que enquanto esse determinado artigo da nossa lei orgânica não for considerado inconstitucional, seja através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, através de uma revogação, eu entendo que a lei orgânica ela está vigente. Tá? Então, e aliás isso já aconteceu em várias outras oportunidades, se a gente já fez esse tipo de concessão em outras ocasiões com base nessa lei orgânica municipal,
eu vejo que nós não há motivo para a gente mudar isso agora. Há motivo sim para que a gente faça uma análise mais detalhada sobre a nossa lei orgânica, em especial desse artigo, para a gente ver se realmente esse artigo está em desacordo com a 8666, que é o parecer. Então, vamos fazer um estudo mais apurado, um estudo mais detalhado sobre esse artigo da nossa lei orgânica, e se ele estiver em desacordo com a legislação federal, eu acho que nós devemos sim mexer na nossa lei orgânica. E então, adequar essas situações para que a gente não venha a cometer erros no futuro. Certo? Mas com a nossa lei orgânica, com essa lei vigente, eu entendo que não há como a gente votar contra. Em relação ao mérito do projeto, isso eu já falei aqui inúmeras e inúmeras vezes, em relação ao mérito, eu sou totalmente favorável, porque se trata de uma área institucional, e as áreas institucionais, a meu ver, elas têm que cumprir uma função social. Nós temos no município uma série de áreas institucionais que ficam simplesmente criando mato. Áreas que o poder público não tem a menor intenção, o menor interesse em fazer nada, pelo menos por agora, e a gente fica com essas áreas simplesmente sendo um problema para o município. É mato que cresce, é uma área que não cumpre sua função social, e ela está lá apenas por uma questão legal. Porque no momento em que se viabiliza um empreendimento imobiliário, essa área ela tem que existir, e ela acaba ficando ali, né, por força de lei. Eu entendo, no mérito, que é essencial e é bastante produtivo, bastante positivo para o município, que associações tenham posse dessa área, né, recebam essa concessão, para desenvolver ali algo que seja produtivo, que seja interessante para a comunidade. Então, no mérito, eu, de forma alguma, me oporia, sob nenhuma hipótese. Já falei isso em outras ocasiões, já votei favorável a outras concessões que, às vezes, na maioria dos casos, infelizmente, não prosperaram. E eu acho que é outra coisa que nós devemos observar. Porque a gente sabe que, lógico, a associação que está solicitando essa área, ela tem a intenção de fazer a coisa acontecer. Caso contrário, não teria nenhuma intenção em receber essa área, né, se não tivesse a intenção de fazer a coisa acontecer. Acho que o município falha em fazer a concessão e depois não acompanhar o progresso dessa concessão. Né. Acho que isso é uma falha, acho que caberia ao Poder Legislativo analisar essas questões, buscar acompanhar, saber o que foi feito com as concessões passadas, e caso elas não tiverem prosperado, de fato não forem prosperar, que a gente revogasse essas concessões. Mas ser contra, de forma alguma. Eu acho que é muito positivo que essas associações assumam essas áreas e desenvolvam ali projetos educacionais, projetos sociais, certo? Projetos relacionados à área da saúde, que são as finalidades permitidas para essas áreas institucionais. Por isso, no mérito, eu não tenho nada a me opor, sou favorável, e na questão legal, que é o ponto que nós debatemos aqui hoje, eu entendo que o nosso voto tem que ser também favorável à concessão, já que a nossa lei orgânica prevê essa questão. A nossa lei orgânica, ela é anterior, se eu não estou enganado, posso cometer uma falha aqui, mas acho que não, a nossa lei orgânica, ela é anterior à 8666. Se eu não me engano, nosso jurídico está aqui, a 8666, se eu não me engano, ela é de 94. E a nossa lei orgânica, ela foi confeccionada no município entre 88 e 92. Então a nossa lei orgânica, ela é anterior. E com base nessa nossa lei orgânica, é que essas concessões foram sendo realizadas dessa forma. Foi a primeira vez que nós solicitamos, que alguma comissão solicitou parecer do jurídico para realizar uma concessão. Então foi a primeira vez que foi levantada essa hipótese. Certo? A primeira vez. Nas ocasiões anteriores não havia parecer jurídico formal. Então, a Câmara sempre votou com base na lei orgânica. A lei orgânica ela permitia e a Câmara aprovava. Então, foi algo que foi levantado agora. Então, com base nesse levantamento agora, eu acho que nós devemos, se for o caso, de revogar, posteriormente a essa lei, de revogar esse dispositivo da nossa lei orgânica, e a partir dos próximos projetos a gente passa, então, a observar a nossa nova lei orgânica, né, o artigo atualizado. Mas hoje, eu então voto contrário ao parecer da Comissão de Finanças, com base na lei orgânica atual e aquela que fez valer várias outras concessões no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, poderia deixar de levantar, né? Para falar, né, Fernando? De novo, né? Porque da outra vez eu fui contrário devido à situação que já coloquei. E hoje votarei contrário ao parecer jurídico devido à lei, que também entendo desta forma. E eu quero fazer uma colocação. Essa semana eu estive na cidade de Assis fazendo uma internação de um jovem ali numa casa terapêutica pertencente a uma igreja evangélica. E eu pedi para o pastor que me deixasse conhecer a casa. O pastor falou, olha, Fábio, a gente não costuma deixar, mas eu vou deixar você entrar. Que lindo. Encontrei, inclusive, uma pessoa de Garça que está ali fazendo um tratamento. Aí você fala, Fábio, o que, que é esse lugar? É uma casa terapêutica, não faz uso de medicamento, muito difícil, raramente. Eu vi ali, horta, eles cultivam, separam alimentos, fazem cestas, ajudam famílias. É um trabalho lindo, tudo coordenado por pastores. Pastores, pregadores. Eu acredito que o trabalho que o pastor Fernando Queira está fazendo na nossa cidade é mais ou menos assim. E eu enxergo de que maneira? Eu não tenho mais 20 anos, mas eu tenho amizade com todo mundo. A molecada aí da rua, devido à idade dos meus sobrinhos, que foram criados, a bisneta, e eu vou nas escolas. E hoje a gente vê uma situação horrorosa, droga tomando conta, falta de respeito. Você chega na pessoa, você... Qual a sua religião? Não acredito nem em Deus. Tá difícil, hein? Cada dia que passa tá pior. Então, assim, nós temos sim que dar oportunidade quando um servo de Deus, ele quer tomar frente de um negócio desse, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu estive lá durante uma hora dentro desse local. E eu falei pro pastor que estava lá, falei, pastor, é complicado, hein? Ele falou, não, aqui a gente ora cedo, a gente ora tarde. Ele falou, vem aqui, eu vou te mostrar. Tá vendo ali? Fica olhando, a porta vai abrir. Abriu, saíram da oração. Se você ligar de manhã, não atende. Só depois do almoço, porque de manhã estão orando, estão em oração. Então, assim, é um trabalho bonito. Bonito mesmo. Conversei com pessoas que trabalham ali, dentro da casa terapêutica, que hoje eles trabalham como voluntário num certo período. Por quê? Passaram por ali 17 anos atrás e hoje são pais de família, tem sua família formada. Teve um cara que chegou em mim e falou assim, eu cheirava um quilo de pó, cheguei aqui couro e osso. Hoje eu tô aqui, ó, tamanho da barriga, ó. Falei, Deus abençoe. Ele falou, hoje eu tô como voluntário, saio do meu trabalho, venho para cá e fico aqui de tal horário até tal horário. Ele falou, por quê? Eu sou grato a Deus, em primeiro lugar. E depois, a casa que me acolheu. Então, assim, eu espero que o pastor consiga fazer um trabalho bonito, acompanhe o trabalho dele na igreja, conheço muitos fiéis que frequentam a igreja, é inquestionável, tá? Não é porque você tá aqui não, que você sabe quando eu tenho que falar, eu falo, você me conhece há muitos anos, né? Bem antes de ser pastor. Então, assim, que Deus abençoe você, a sua esposa, dê força aí para vocês. Vamos orar bastante. E eu acredito, eu creio. Podem contar comigo.
para pedir para a gente sair, fazer junto, porque meu avô, quando eu era pequeno, me ensinou a carregar tijolinho nas congregações, que eu fui criado lá dentro, então ele falava assim para mim: você não consegue trabalhar, mas levar o bloquinho você consegue, né? Então vamos lá, se cada um fizer a parte dele, não interessa a religião. Interessa é que vai servir a Deus e de uma forma a população. Essa é a minha opinião, tá? Então tem todo o meu apoio. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Uma boa noite.
Consulto, senhor secretário, as mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, ao público que nos acompanha, ao pastor e à sua família que aqui está presente. Gostaria apenas de colocar, se o projeto vier a empatar e necessitar do meu voto, do meu apoio, terá a oportunidade de trabalhar na área o pastor Fernando. Mas um ponto interessante que eu gostaria de colocar aqui, em relação a esse projeto e os demais, acho que já foi citado por vereadores anteriores também, é que nós, como vereadores, devemos sim, não tenho como falar que o pastor não vai executar o seu projeto social, não vai executar, sem dar a oportunidade, né? Devemos dar a oportunidade do pastor trabalhar, de mostrar o seu trabalho, mas devemos também fiscalizar e cobrar para que seja executado. Não é uma questão do terreno da Associação Beneficente Geração Forte, e sim de todos os outros terrenos, porque tem gente aqui no nosso município que já tem a concessão de terrenos há 5, 6 anos e não colocou um tijolo lá, né? O que nós poderíamos fazer, o que o município poderia fazer, era, ao invés de criar novas áreas para estar dando a concessão a novas instituições, é fazer, reverter essas áreas que já foram passadas e não foram concluídas nada, para novas associações, né?
Explique uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Então, é que quando você faz uma concessão, você tem um prazo, tá?
Um ano.
É um ano, né? Então, é só revogar, né? Então, você já pode sugerir aí, né? Quais as áreas e já pode, aponta as áreas e já revoga, né? Então, acho que é interessante, né?
Agradeço, vereador. Lembrando que eu já fiz esse requerimento, já tem aqui no nossa casa, já tem algumas áreas, que esse foi bem colocado pelo vereador, esse intuito de revogar a concessão dessas áreas não vem de hoje, eu já venho estudando e trabalhando isso já faz um tempo. O problema é que tem muitos decretos de concessões muito antigas, não apenas de áreas cedidas para instituições, para igrejas, mas também de casas residenciais. Nós temos uma quantidade muito grande de casas no município concedidas para pessoas que estão lá há muitos e muitos anos e em cima de um decreto que está esquecido. Eu fiz a solicitação, veio uma quantidade, eu fiquei impressionado com a quantidade de concessão de terra, de área, de casa que o nosso município tem. Então, queria deixar aqui o meu apoio para que e é toda a sorte do mundo para que esse projeto saia do papel. Eu sei que a igreja de vocês é uma igreja forte, que tem todas os requisitos para fazer um grande projeto, né? Principalmente com o apoio dos membros, e que Deus ajude, né? A gente sabe que é uma obra de fé. E mais digo aqui, até na frente do pastor, que pretendo juntamente convidar os demais vereadores aqui para o próximo ano criar uma comissão temporária dentro dessa Casa de Leis para estar fiscalizando, estudando e trazendo para casa não o projeto do pastor Fernando, que é um projeto recente, o pastor ainda tem um ano para começar a construir, tem um ano para tentar se estruturar, mas sim daquelas concessões que já passaram por cá.
aquelas concessões que já venceram o prazo. O ano passado foi passado uma área muito grande perto do SESI para aquela associação que cuida de animais carentes. Eu fui fazer uma visita lá, já por ter dado mais de um ano, não vi nenhuma benfeitoria naquela área e pretendo visitar outras áreas que foram concedidas para que, não para pressionar quem pegou a concessão da área a construir, não para isso, e sim para que outras associações que tenha boa vontade consigam esses terrenos. Fui procurado há um tempo atrás pela Associação de Jiu-Jitsu aqui, não só eu, como o vereador Bacana também já trouxe esse assunto para casa, que eles necessitam de uma área para construir um centro de treinamento. Lembro que eles dão aula gratuita no nosso município, e eles fazem um trabalho muito bonito, te dando as aulas de jiu-jitsu, levando o nosso município para todo o estado, porque eles conseguem muitas medalhas, fazem um excelente trabalho, e eles necessitam de uma área, eles têm a condição de construção, o professor Ricardo me procurou um tempo atrás, para dar oportunidade para essas associações de bem, a associação do pastor, que é a associação beneficente Geração Forte, que hoje, se Deus quiser, será agraciada com o terreno, como também de outros. Fico aqui, então, mais uma vez, grato pelo pastor e pela sua família estar tentando investir no nosso município, trazer melhorias para a nossa sociedade. Agradeço, parabenizo. Sei que não é simples você tirar um projeto desse tamanho do chão, mas eu acredito que com fé, com a ajuda das pessoas, que o senhor sozinho não vai conseguir. Pode contar comigo, pode contar do que for necessário. E boa sorte, para que Deus abençoe, que essa obra saia e que nós não precisamos mais para frente conversar com o senhor sobre esse terreno sem executar essa obra. Parabenizo o senhor e deixo aqui o meu forte abraço e pode contar com essa casa de leis.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela que nos assiste pela internet. Bom, o vereador Paulo André, ele disse como que tramita a lei aqui na casa, né? E realmente ele tem razão em alguns apontamentos, né, feito pelo vereador, mas eu quero salientar aqui que vários projetos de doação de área institucional foram doados nessa casa de leis aqui, tá? E eu vejo, cara, que também a gente tem que se posicionar, né? Se posicionar de uma maneira que a gente não possa prejudicar, né, o trabalho de outras pessoas que querem fazer o seu trabalho social, né, sem fins lucrativos, e ajudar a comunidade também. Eu vejo que o trabalho social, ele é fundamental, porque o poder executivo, se não fosse os projetos sociais que a comunidade faz para a cidade, dificilmente um prefeito governaria a cidade. Ele colocava o seu plano de gestão dentro do município. Porque existe, embora algumas pessoas desconhecem, mas o trabalho social que grupos de serviços, pessoas voluntárias, igrejas desempenham em nossa cidade é fundamental para a organização do município. Esse é o mérito da questão, tá? É o mérito do projeto. Então, a gente tem que olhar com outros olhos aqui esses projetos que entram na Câmara para a gente votar. O vereador Pedro disse que tem um ano de carência para a pessoa poder construir. Mas o que a gente está aprovando aqui hoje é uma concessão de uso, não é uma doação do terreno. Não está dando o terreno para a associação. Está apenas autorizando uma concessão de uso. Por 10 anos, né? E pode ser prorrogada por outro período, porque eu acho que a maioria das concessões de uso aqui, ela provavelmente não é revogada, né? Poder público, se ele vê que está desempenhando a função social, é muito difícil o poder público revogar essas áreas. Eu só quero lembrar que a pessoa que está recebendo essa área em concessão de uso, ele tem o conhecimento do quê? Que ele vai fazer uma benfeitoria num lugar que provavelmente nunca vai ser dele. Tá? Ele vai estar, que nem o vereador Paulo André disse, muito bem, ele vai estar cuidando de uma área que a prefeitura não cuida. Ele vai estar fazendo uma função que a prefeitura não cumpre. Tá? É, existe uma lei federal de áreas institucionais, né, e áreas verdes. Mas a quantidade quem determina é... Acabei de conversar com o Dr. Rafael ali e perguntei se é uma lei federal. A lei municipal só determina a quantidade que você vai colocar para que o empreendimento imobiliário, quando você constrói um bairro, ele decide o tamanho de área, de áreas verdes e áreas de praça. Então, essa é a prerrogativa do Poder Executivo. Porém, a lei, ela determina que existe, que exista essas áreas dentro do empreendimento imobiliário. Tá? Queria dizer para o pastor que está aqui presente aqui na sessão, ele já veio aqui outras vezes com a sua esposa, a Nádia, ele já veio aqui na outra vez, saiu decepcionado aqui da casa, eu até entendo o pastor, né? Porque a gente sabe que outras áreas foram doadas para o mesmo fim, e naquela ocasião, né, a Câmara entendeu que o local não seria adequado para ele implantar a sua associação. Tá? É, eu acho que foi um momento difícil lá para... para o pastor e para a sua igreja, a comunidade que ele ali cuida, né? Que ele ali faz sua função, um pastor de igreja, tá? Com um homem conhecedor da palavra de Deus e o seu trabalho. Eu já estive presente lá na igreja, sou amigo do pastor, amigo da família dele, e eu sei que é uma pessoa do bem. E a gente não pode, né, que nem no meu caso, uma opinião minha, ser contrário a pessoa de bem aqui no nosso município. Eu já vi tanta coisa acontecer aqui, pessoas que tiveram a concessão autorizada e que não deu valor, né? Não deu valor no voto aqui do Poder Legislativo. Então, pastor, meu voto é favorável, porque eu sei do seu trabalho e sei o que você vai fazer. Tá? Então, queria só me posicionar aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Reginaldo Parente, pede o uso da palavra.
A palavra do Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas. É, não poderia deixar de utilizar a tribuna para até justificar que, como foi dito aqui, temos aqui a presença dos membros da Associação Beneficente Geração Forte, para justificar que, outrora, a minha posição foi contrária, como eu já afirmei perante eles, porque envolvia a questão urbanística e eu, no entendimento, naquela época, entendia que iria prejudicar o urbanismo. Contudo, no presente projeto, é diferente. Não haverá prejuízo ao urbanismo garcense. Não haverá qualquer mácula à questão do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas, da comunidade que estarão, porque praticamente pelo local que eu analisei, há mais prédios comerciais. E então fica aqui a minha manifestação no sentido de que eu entendo que nós, poder público, nós temos que fomentar esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque o poder público, a administração municipal, por si só, ela não tem condição de enfrentar as demandas que a sociedade necessita. Demandas frente à carestia de sua população, a necessidade de uma maior integração social. Eu estive olhando o estatuto deles, né? A prevenção do uso de drogas, e que hoje é uma situação nefasta que tem permeado a nossa municipalidade, e nós não podemos fechar os olhos. Então, toda, qualquer ação que venha culminar com o benefício da comunidade, objetivando o enfrentamento das drogas, a melhoria da, no sentido de remover a carestia das pessoas, uma integração social da comunidade e outras, educação, e eu olhei o estatuto, eu, não, eu como vereador da Municipalidade de Garcês não posso dizer não, eu tenho que dizer sim. Existem algumas questões legais que foram levantadas aqui, entendo, mas nós temos que ver a questão e a função social da lei, e num contexto eu entendo que nós temos que, como eu disse, fomentar esse tipo de parceria, para que, com a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade, nós tenhamos a extensão da oportunidade. Aqueles que não nasceram em um berço abastado, aqueles que pelos caminhos que a vida muitas vezes o leva, ele entra no caminho do vício, do álcool, da droga, e que muitas vezes o poder público, pela inexistência de instrumentos hábeis, ele fecha os seus olhos. Então, não só aqui há um voto de desejo que a Associação Beneficente de Geração Forte não só se estabeleça, mas também que ela cumpra o seu propósito, para que mude vidas que estão perdidas, para que seja a mão estendida àqueles que precisam. Por isso, como eu disse, eu revejo o meu voto, que anteriormente foi contrário, para dizer, hoje eu apoio, porque eu vislumbro a função social que nós precisamos estar atentos. Nós, poder público, precisamos estar atentos para que possamos reverter as dores de muitas famílias da nossa comunidade. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, também o pastor Fernando, que hoje aqui se faz presente. Eu gostaria de salientar, para quem nos acompanha, porque o pastor, eu já expliquei isso durante o dia. Foi pedido um parecer para o nosso jurídico, através da comissão, da qual eu faço parte, e veio um parecer para o voto contrário, que é um projeto inconstitucional. Porém, Fernando, eu gostaria de dizer a você, a sua esposa, a filha, também ao Dovaí, pessoa que eu tenho um apreço muito grande, que nós devemos analisar o mérito em questão. Como bem disse aqui o Paulo André, o Bacana, vereador Parente, e nós sabemos do trabalho sério que é realizado pela sua igreja. Então, eu não poderia de forma alguma, e já que nós também temos esse dispositivo dentro da lei orgânica municipal, que acabou suscitando uma dúvida, outras igrejas já foram beneficiadas aqui na cidade, foi dito também que algumas nada fizeram, então acho assim, você tem um prazo, nada fez, então vamos retomar. Mas eu sei que pela expectativa, pela luta que vocês estão, de forma alguma vão deixar o local sem nada. Obviamente que vocês vão estar edificando não só a obra, mas também vidas. Eu acho que isso é o que merece um grande destaque, não é, Parente? Então eu gostaria de dar esse meu apoio e torcer para que você consiga neste local. Eu acredito que o projeto hoje será aprovado. Pelo menos esse parecer será derrubado, depois vem a votação do projeto. Eu acredito que você terá essa aprovação aqui do Poder Legislativo e que muito em breve nós poderemos acompanhar vidas reconstruídas neste local. E isso é muito importante. O parente mencionou que para o poder público é bom. Obviamente, porque o que as igrejas fazem, elas chegam aonde o poder público não chega. Eu estive em um culto no final de semana, e lá do pastor Samuel Reis, e eu até comentei depois quantas pessoas ali presentes que foram regeneradas, que foram abraçadas e trazidas de volta para a sociedade. E lá eles comentaram também que eles continuam fazendo esse trabalho em bairros pobres, carentes do município, e que outras pessoas terão também essa oportunidade. Então eu sei que na sua igreja não é diferente. Eu fui lá na Adeus Zona Sul, do pastor Samuel Reis, já fui na sua igreja, já fui no jantar de casais que vocês organizam anualmente. Então eu sei da seriedade do seu trabalho. Então eu gostaria de estar justificando hoje o meu voto e torcendo por vocês. Muito obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Você não quer investigar, não investiga.
Consulto ao senhor secretário se há mais algum orador inscrito.
Senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, eu solicito para que todos os vereadores tomem seus assentos para que possamos votar o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal.
Tem que abrir.
Lembro que ao aprovar o parecer, o projeto será automaticamente rejeitado, ou seja, ao votar favoravelmente ao parecer, estará sendo contrário ao projeto. Todos os vereadores tomaram ciência? Vou repetir. Lembro que aprovar o parecer, o projeto será automaticamente rejeitado. Ou seja, votar favoravelmente ao parecer estará sendo contrário ao projeto. Então solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do parecer.
Dona Franco Santos, bacana, não. Dei Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabretti?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Ferreira?
Não.
Senhor presidente, 11 vereadores votaram pelo... Desculpa, um vereador votou pelo sim e 11 pelo não.
Está rejeitado por maioria de votos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei número 71 de 2018 em discussão e votação únicas. Então eu informo aos interessados e ao pastor Fernando que o projeto estará voltando para as comissões, voltará ao estudo dos vereadores e posteriormente em outra data será votado o projeto na íntegra. Passaremos aos requerimentos. Indicações. Perdão, antes preciso fazer a leitura de um aviso.
Ô Patrícia, o que você colocou no texto?
Assim, aviso aos senhores vereadores antes da passarmos ao grande expediente. Lembro aos senhores vereadores e às senhoras vereadores que de acordo com as leis federais número 8.042 de 92 e 8.730 de 93, bem como disposto no artigo 19 do inciso 1 da lei orgânica do município de Garça, se faz necessária a apresentação de declaração de bens até o término do exercício. Peço para que seja providenciado o mais breve possível. Lembrando que o ato da presidência número 8 de 2018 traz o modelo com que a declaração seja feita. Então, resumindo, todos os vereadores deverão trazer as suas declarações de bens antes do término do mandato. Do ano. Até o final do ano. Indicações.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de solicitar a retirada do requerimento 1096 de 2018 de minha autoria.
Consulta a casa se pela retirada do requerimento ao qual o vereador solicitou. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está retirado o requerimento.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu também vou retirar um meu.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de retirar o requerimento 1086, pois já foi executado.
Consulta a casa se considera objeto pela... Perdão. Consulta a casa pela retirada do requerimento. Os vereadores que forem favoráveis, primeiro sentados, contrário que se manifeste. Está retirado, então, o requerimento número 1086 do vereador Fábio Polistani. Indicações.
133/2018, vereador Reginaldo Esparente. Sino ao prefeito que realiza manutenção das quadras anexa MA Vitor Hugo Guanais de Freitas, procedendo à pintura das mesmas, bem como a instalação das redes na quadra de futsal e das tabelas e redinhas da quadra de basquete.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
1074/2018, vereador Reginaldo Luiz Parentes, solicitando ao prefeito informar a possibilidade e a previsão de proceder à pintura do solo visando a demarcação de estacionamento vertical da Rua das Flores, na quadra da Igreja Batista, centro de Garça, numeral 626, bairro Lavianópolis.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1075/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar como andam as tratativas visando a liberação do pedido de tomografia do paciente Ricardo Gomes da Silva.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1076/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à troca das lâmpadas das quadras anexa, a EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas, por lâmpadas de LED.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1077/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia do processo de permissão de exploração de serviço público da empresa de ônibus circular Raptor.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Quero retirar esse requerimento 1078, já foi atendido, tá bom? Obrigado.
Em atenção à solicitação do vereador, consulta a casa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está retirado o requerimento número 1078, de autoria do vereador Irmão Wagner.
Requerimento 1079/2018, vereador Rodrigo Thiés, solicitando a CPFL para que informe a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada de frente à rua Ana Maria Murari Marques, 288, bairro João Zapata.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento número 1080/2018, vereador Rodrigo Thiers, estando o prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada de frente à rua Ana Maria Marques, bairro 288, bairro João Zapata.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pô, é a mesma, né? 1081/2018, vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana. Solicitando ao prefeito a possibilidade de realizar a melhoria e capinação na rua General Glicério Vila Williams.
Eu vou falar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e servidores inscritos.
Conforme que o vereador Antônio Franco dos Santos pede uso da palavra.
A palavra, bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Eu ia até pedir para colocar a foto ali, mas não sei se dá tempo, mas se não der, não tem problema não. É o seguinte, eu não sei se vocês passam ali perto do lago, é um bairro nobre da cidade, tá? E é uma rua que a gente, né, bastante pessoas trafegam ali. Eu observei, até é o dever nosso, né, quando você está andando pelas ruas, né, de observar, né? E eu achei assim um pouco estranho, a rua está cheia de mato no asfalto, sabe, calçada e rua. E o mato é grande, não é mato pequeno. Tá? E ali é um local, é que eu fotografei assim, ó, mas no meio da rua é que não dá para dar um zoom. Mas depois você pode pegar a foto ali. Mas o que eu achei estranho é a rua General Glicério. Ali, se vocês passar ali, para quem vai no lago, para quem sobe, assim, a calçada e a rua, sabe? Eu acho, assim, que é lógico que tem que limpar as ruas. É uma obrigação do poder público. Mas o que eu vi ali realmente é uma coisa assim, meia estranha. Porque é um local ali que o pessoal passa direto ali. O asfalto, aliás, as condições do asfalto são precárias, tá?
Uma parte do vereador, pois não. É um dos locais mais frequentados.
Então, eu achei interessante. Assim, eu até fiz essa observação, achei bem interessante. Olha, as ruas estão parecendo as paralelepípedas, sabe? Vocês estão vendo ali. Mas se vocês for perto lá, vocês vão observar. E realmente, assim, eu achei um pouco, sabe, meio no local que é, meio que largado um pouco ali. Eu acho que é uma rua que as pessoas deveriam dar uma olhada com atenção, tá? Porque aquilo ali é perto do lago, gente, ali, é descendo o lago. Então, eu fiz essa observação e achei curioso, porque está chovendo, mas o mato está nascendo no meio da rua, entendeu? No meio do asfalto ali. A calçada, eu sei que a calçada o morador tem que cuidar, né? Se ele não cuida, a prefeitura tem que ir lá e fazer cuidar, né? Então, eu acho que a função do poder público é essa. Olha, a calçada não tem nada a ver, mas o morador tem que limpar, né? E outra... Eu tô falando isso também, todo mundo tá vendo campanha de escorpião, não sei o que, papapá, tá picando as crianças. Preocupação lá em casa é grande, porque, ó, tem que tomar cuidado com isso e tal. Mas eu não tô vendo, eu vejo a campanha, mas não tô vendo tanto cuidado assim. Eu vejo o poder público pedindo, tá? Ó, gente, vamos cuidar, mas eu não tô vendo tanto cuidado do poder público com relação à prevenção. Se a prevenção for só avisar, tudo bem, tá fazendo sua parte. Mas se for fiscalizar mesmo... Eu acho que não está muito aquém. Entendeu? O General Glicério é do lado do grupão ali. Tá? Então, estou só fazendo essa observação. Mas eu vou fazer outra observação aqui. Com a rua que está do mesmo jeito. Que é a rua descendo ali o bairro Chiquini. Pode passar ali, está do mesmo jeito. Ali, e descendo para circular. Mato no meio da rua. Então, assim, eu passei e falei, nossa, está estranho aqui. Aproveitei, né? Tirei uma foto, falei, ó, vou pedir lá. Mas enfim, a gente faz o requerimento pedindo para que a prefeitura possa, talvez, o pessoal não tenha passado por ali, não observou o local. E também os vizinhos veem lá e também não fizeram essa reclamação. Mas eu acho que é a obrigação do vereador, quando está passando no local, ver esse fato já rapidamente, já fiz o requerimento pedindo para que tome providências naquela localidade ali. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1082/2018, da vereadora Patrícia Monato Maranhão, solicitando ao prefeito informar como andam as tratativas visando o agendamento de exame e ressonância magnética à senhora Sueli Aparecida Rejane.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1083/2018, da vereadora Patrícia Monato Maranhão, solicitando ao IAP informações sobre os aportes realizados pela Prefeitura no ano de 2017 e 2018.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1084/2018, da vereadora Patrícia Monato Maranhão, solicitando ao prefeito informações sobre os valores, gastos e pagamentos feitos às empresas de autopeças e automecânicas.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1085/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o horário de trabalho dos funcionários concursados e comissionados na CEGEL.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1087 foi pedido a retirada. 1086 pedido a retirada. Pelo vereador Fábio José Policinani.
1087.
1087/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à manutenção na calçada localizada na praça onde existe uma academia de ginástica na rua Carlos Ferrari, altura do numeral 1731.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário e servidores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1088/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma visita social à senhora Maria Aparecida Shimabukuro, residente na rua Augusto Bonini, 164, no bairro Morada do Sol.
Discussão e requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1089/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a manutenção do campinho localizado ao lado das piscinas do Centro Esportivo Social.
Discussão e requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1090/2018, a vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a manutenção da iluminação e poda de árvores localizado na Praça Frei, na Vila Araceli.
Discussão e requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1091/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fazer uma pista de caminhada na saída de Garça a Bauru, o lado direito no sentido Garça a Bauru.
Discussão e requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador José Luiz Marques.
Senhores e senhoras, presidente, caros amigos, esse requerimento foi feito porque eu já sei que foi o pedido de fazer calçada do lado, daqui para lá, do lado esquerdo. Do lado direito tem umas pessoas de idade que faz caminhada até lá em cima na faculdade. E esses dias eles me pararam na beirada da pista para falar que estava com os pés tudo molhado. E falou que você não tinha condições de pedir fazer um requerimento para ter essa pista de caminhada ali. Porque tem muitos que tem carro, vai no lago. Tem muitos que tem carro, vai lá no kart. E tem pessoas que não tem carro e preferem andar naquilo ali. Tá ok?
Você permite uma parte, vereador?
Sim.
O senhor disse do lado direito é da Garça para o Trevo ou do lado direito é vindo de lá para cá?
Não, daqui para lá. Inclusive dá para fazer uma pista de caminhada e uma pista de ciclista.
Não, é que eu, Vossa Excelência, permite a parte. Não, eu só vou fazer uma observação. Do lado direito existe poste, de fora a fora.
É, mas pode fazer.
No poste?
Dá para fazer tranquilamente. Tem? Dá para fazer.
Tá,
vou usar. Dá para fazer tranquilamente.
Senhor presidente, eu vou usar a palavra.
Consulta o senhor secretário, são mais autores inscritos.
Como é que o senhor presidente que eu vou usar a palavra?
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu só vou fazer uma observação, porque eu vou lá todo dia. A minha sogra mora ali. Eu vou buscar meu filho e levar meu filho. Eu acho que vocês estão enganados. Ali tem poste e tem um buraco enorme ali em boa parte do lado direito. Tá? Inclusive, perto da... Eu vou lá todos os dias. Inclusive, perto da FATEC, foi construído agora um campo society. E do lado ali, a calçada é quase rente ao campo. Então, eu não vejo espaço ali, com todo respeito à Vossa Excelência. Por isso que eu perguntei, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Do lado esquerdo, eu acho que o vereador irmão Wagner já fez esse pedido. Do lado esquerdo, existe sim, espaço suficiente. Mas do lado direito, eu posso até convidar Vossa Excelência para ir lá. Mas Eu acho que a obra ali, para fazer ali, a prefeitura não tem recurso nenhum para fazer essa obra ali de pista de caminhada do lado direito, tá? Embora a gente vê que o recurso, que isso daí são obras de recurso próprio ou de emenda parlamentar. Primeiro, eu vou só fazer outra observação. Quando foi feita aquela pista, foi muito mal planejado. Porque quando o carro quebra ali, fica no meio da pista, do lado direito. Por quê? Porque não dá para fazer acostamento. Ali, primeiro, ali falta acostamento. E depois pista de caminhada. Tá? Não fizeram porque a obra ficava cara. Porque o senhor tem que tirar os postes da beirada e colocar no centro da rodovia. Como foi feito ali, na entrada de Marília Garça. Tá? Então, a pista de caminhada ali, com todo o respeito, Vossa Excelência, eu sei da preocupação. Mas primeiro ali teria que fazer um acostamento. Para os carros, quando quebrar, sair fora da pista. E convido qualquer vereador, eu passo ali todo dia. Quando o caminhão quebra, um carro quebra, ele fica no meio da pista. Porque tem a guias de sarjeta ali, e não dá para colocar em cima. É um erro grotesco. Grotesco, tá? As pessoas correm perigo ali, né? Eu acho que aquela obra até tem que ser estudada. Pode passar ali, qualquer hora, tanto de cima para baixo. Quebrou o carro, fica no meio da pista. Aonde existe isso? Caminhão ou carro quebrar no meio da pista? Tá? Eu passei, vou fazer uma observação pro vereador também. Teve um dia que eu estava saindo da casa da minha sogra, era 6 horas da tarde, não era horário de verão e estava escuro. Quebrou um caminhão no meio da pista. O cara saiu arrastando galho, tá? Sinalizando lá na frente. Eu passei lá na polícia e falei: olha, quebrou um caminhão, tá no meio da pista. Ali é um local que não aconteceu nada ainda, mas tem que trabalhar para não acontecer. Porque primeiro ali teria que ter feito acostamento para os carros sair do meio da pista. Mas eu entendo o posicionamento do vereador, estou fazendo essa observação porque eu passo lá todos os dias, de manhã e à tarde. A minha sogra, a avó do meu filho, ela mora passando um pouquinho a ponte, descendo ali, na chácara do seu João Cirilo. Tá? Se você observar perto da ponte, não tem como fazer uma ciclovia se não fizer uma ponte ali. Tá, para continuar a ciclovia ali, você tem que fazer uma ponte em cima da linha do trem. Porque senão você vai ter que passar por cima da ponte, a ciclovia, se for do lado direito. Então é uma obra muito cara para fazer uma ciclovia ali. Tá? Só estou fazendo. Tem alguns pontos que dá, mas a maioria ali não dá. Se você pegar ali, antes de chegar também na máquina de beneficiar, é um buraco ali. Entendeu? Por isso que não fizeram acostamento. Porque tinha que tirar os postes e fazer uma terraplanagem ali, que realmente a prefeitura não tem recurso nenhum no erário para fazer uma obra dessa. É uma observação que eu faço, mas a intenção do vereador é uma das melhores. Tá bom, vereador? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunique o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1092/2018, vereador Zé Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar uma poda de algumas árvores localizado de fronte à rua Princesa Isabel, próximo ao numeral 52.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador José Luiz Marques pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador José Luiz Marques.
Senhores e senhoras, boa noite. Mais uma vez, eu tenho um pedido que foi feito. Esse requerimento foi feito em 2011, e até agora ninguém tomou providência. Descendo a 7 de setembro, pulando para o lado de lá, tem uma árvore na rua. E tão grande que ela está, que ela atravessou a rua de um lado do outro. E se ela cair ou quebrar um galho, ela leva metade da fiação dali. Põe ali para a gente.
Você tem que ir lá na
Gaza. Ela está um perigo danado. Certo? Porque tem várias casas na frente e ao lado. Certo? E esse requerimento que pediram para mim já foi feito em 2011 e até hoje ninguém tomou uma providência.
Não tem como fazer uma ciclovia ali, porque a hora que chega na ponte, você tem que fazer uma ponte.
Na realidade, dá até dó de cortar ela, porque ela é muito bonita. Mas, para evitar amassar outros carros e outras coisas, é melhor tirar. Olha lá. Olha lá que beleza. Antes de cair em cima de um carro. Até hoje saiu um carro. É. Mas ela é uma árvore muito bonita, certo? Mas a situação dela está muito difícil. Pode ver que ela atravessa, os galhos dela estão atravessando a rua, de um lado do outro, e a fiação passa no meio. Ali, se cair, fica metade da Araceli sem força e pode acontecer alguma coisa mais ruim ali. Ok, muito obrigado.
Mas, Sousa Luiz, está certo, sabe por quê?
Porque... Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Requerimento 1093/2018 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao proprietário da empresa Deco Eletro, o senhor Vanderlei Cirilo, pela realização do primeiro evento beneficente de William Garça em prol à PAE de Garça, realizado no sábado, dia 1/12.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, servidores inscritos.
Peço uso da palavra.
A palavra do Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o Vanderlei Cirilo é uma pessoa que faz muito pela nossa cidade, né? Gera emprego, tanto na indústria como no comércio, e também faz o seu trabalho voluntário. E foi interessante essa iniciativa dele. Por que eu digo isso? É bom que a gente também incentive as pessoas que fazem o seu trabalho social, porque dá mais motivação para que outros eventos possam acontecer no nosso município. Queria dizer que eu sou fã de moto, o Rubinho sabe, está aqui, né, desde pequenininho, a gente não tinha dinheiro, a gente pegava a bicicleta e saía andando que nem moto. Eu lembro quando o Rubinho era pequeno, o Zica, né, que nós era sempre vizinho. Fizemos vários encontros de motos aqui, fomos em vários, quando era novo, quando era mais jovem, fomos em vários encontros de motoqueiro, em Tupã, o Rubinho vai levar. Você lembra Tupã? Fomos eu, o Zica, o Dani, os amigos das antigas que gostavam de moto. Hoje eu fiquei mais velho, nunca mais tive moto, caí muito, já machuquei, já quebrei clavícula, já aconteceu muita coisa comigo de moto, né? Então a gente, quando era novo, eu lembro, porque nós era tudo vizinho, o Rubinho tinha 88, né? Eu lembro, 17 anos eu tinha. Uma vez eu caí com... Pra vocês terem uma ideia, nós fomos uma vez em Fernão, num evento que tinha lá. O Rubinho vai lembrar, eu caí numa curva lá, rapaz, e quebrei a clavícula. E foi uma situação complicada, que lá não passava ninguém. O pessoal foi de moto e não viu. E daí a gente ficou lá caído lá. Mas eram aventuras que a gente gostava, né? Gostava de fazer. Embora todo esporte é de risco, né? Futebol você corre risco. Qualquer natação você corre risco. Qualquer esporte você corre risco. E a moto... eu conheço muita gente que é apaixonada por moto. E esse evento que o Deco, né, o Vanderlei, né, que para os amigos é Deco, né, ele trouxe ali, esses dias no centro da cidade, trouxe muita gente, né, a reviver aquelas aventuras que a gente fazia, né. Então achei interessante e um evento beneficente. Então queria aproveitar a oportunidade, né, de estar aqui na Câmara Municipal e dar esse voto de congratulações ao Vanderlei e que ele continue fazendo esses eventos, né, em prol a nossa comunidade e as associações que necessita também desses recursos vindo de pessoas, como já disse, voluntários que fazem seu trabalho social. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1094/2018, do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar como ficará a casa de apoio aos pacientes de Garça com câncer em tratamento da nossa cidade de Jaú, com a terceirização ocorrida na saúde do nosso município. Eu vou usar a palavra.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, servidores inscritos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, quero usar esse requerimento, né, para parabenizar o vereador José Luiz Marques. A minha preocupação é porque eu lembro que na ocasião, né, Eu sei que foi um pedido do vereador, né, essa casa, é um projeto dele, mas a minha preocupação foi que parece, se eu não me engano, quando foi feito essa casa para acolher as pessoas, né, para levar seus pacientes lá em Jaú, parece que tem uma parceria com a Irmandade. Parece que o recurso, né, se eu não me engano, era passado pela Irmandade para transferir, para manter essa casa funcionando. E daí, o que acontece? Com a terceirização do hospital, eu fiz essa pergunta para saber se a nova associação vai continuar fazendo os repasses para ela, para que seja repassado para a manutenção da casa de Jaú. Então, é uma preocupação. Eu acho que o vereador deve ter a resposta, porque ele está incluído dentro do projeto, mas é uma preocupação para que a gente possa também responder para as pessoas que perguntam a gente, né, para a gente, como vai ficar, né, é um questionamento que eu faço para tirar somente essa dúvida. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador José Luiz Marques pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Boa noite a todos. Era uma dúvida nossa também, mas antes de o caminho da Damasco tomar a oportunidade de assumir o hospital, eu e a vereadora Janete fomos falar com o prefeito. E ele mostrou para a gente que já estava incluído essa ajuda e esse trabalho que a gente faz, que o hospital ajuda. Certo? Então, a casa e a funcionária, a Associação Caminho Damasco, vai continuar assumindo a responsabilidade. Certo? É isso que eu quero
falar.
Você
permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu não quero ser injusto aqui em parabenizar você pelo seu trabalho, né? Como voluntário, né? Não é de agora, já faz muito tempo, não sei há quantos anos. Mas também queria aproveitar a oportunidade de estender os parabéns também para o irmão Wagner também, que na ocasião também foi, como disse, também esteve dentro do projeto. Não sei qual a sua participação, mas eu lembro que ele sempre usou a tribuna falando desse projeto também, em comunhão à sua pessoa, tá? Em conjunto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Próximo requerimento.
1095/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao grupo de voluntários de Jafa e grupo de ação social, na pessoa da senhora Lourdes Kaffer, pela realização da terceira campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças carentes.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1097/2018, vereador Rafael José Frabretti, solicitando ao prefeito informar se existe algum projeto ou planejamento para castração de animais de rua para 2019.
Vou usar a palavra. Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Bacana.
Acho que você está enganado.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, requerimento aí do vereador é um requerimento interessante. Tá? Por quê? Porque em 2009, na gestão do Cornélio, do prefeito Cornélio, naquela ocasião, a prefeitura tinha uma parceria com a FAEF de Garça, ao qual o professor Paulo era o... que ele é a pessoa que coordenador, tá? Isso. Ele é o coordenador, o qual tinha muita amizade e fiquei feliz em saber que ele retornou esse ano para a faculdade, tá? E eu, na ocasião que eu estive com ele, eu falei, por que que não volta a fazer essa parceria aqui em Garça? Eu não fiz nenhum requerimento, acho que o vereador fez essa pergunta, mas vai ter, novamente. Eu acho que a castração é interessante e importante para o município, fazer essa castração desses animais abandonados, tá? Aliás, Garça, ela tem que botar o seu centro de zoonose para funcionar. Eu não sei se funciona mas que existe, existe. Tá? E é obrigação ter um centro de zoonose funcionando dentro do município, que previne de um monte de doença para esses animais abandonados que se encontram na rua. Tá? É, animais abandonados não cuidados pelo poder público é um problema sério para a nossa sociedade. Por quê? Existem várias campanhas que você vê, inclusive na TV tem, falando de leishmaniose. Leishmaniose é uma doença que é transmissível ao ser humano. Tá? Embora as pessoas não tenham muito essa preocupação, mas há casos. Tá? Há casos. E a questão de saúde pública, é um dever do poder público fazer esse trabalho de prevenção. Eu acho que demorou para buscar essa parceria com a FAEF, porque a FAEF fez muito esse trabalho no município. Eles pegam os alunos, né, e entra como um trabalho de educação, talvez também serve como estágio para os alunos, tá? Serve como estágio para os alunos. Eles se tornam estagiários fazendo essa campanha. O poder público, ele tem que procurar a FAEF. Eu acho que já deveria ter procurado. Por quê? Porque a FAEF é uma faculdade, né, de veterinário, uma faculdade de agronomia, uma faculdade que está aqui do lado para fazer essa parceria com o município. É, não sei, o centro de zoonose aqui, ele não funciona e nunca funcionou. Por quê? Pois não, vereador? Pois não.
É, essa parceria já o deputado Ricardo Izar já fechou com o João, que no começo do ano agora vai vir para Garça a equipe para fazer a castração, e com parceria com a FAEF e outra cidade na região também, porque não tem condições de vir e ficar só aqui. Tem que andar para lá e para cá e tem custo.
Entendi. Não, o que eu estou falando, não precisa o deputado fazer a parceria. Ele está vindo aqui para fazer um lobby.
Mas ele veio.
Eu já te permiti a parte, né, o vereador. Só para concluir. Estou falando que já existiu isso sem o deputado aqui em Garça. Tá? Já existiu. Mas não é um mérito o deputado vir aqui fazer uma parceria com a FAEF. O poder público, ele tem como fazer esse relacionamento direto com a FAEF. Ele não precisa do deputado. Ele pode ir lá, como já foi feito outras vezes, fazer essa parceria. Quer dizer, eu estou falando com o deputado, ele tem o projeto dele. Até ele foi eleito por isso. Foi eleito por defender essa bandeira, né? Apela e foi eleito. Eu acho que faz parte, né? Faz parte. Porque é um apelo de toda a comunidade. Não estou questionando o trabalho dele. Mas eu dou mérito mais para quem faz e não divulga, tá? Esse é o domínio. Não estou questionando ele. Se ele faz o trabalho dele, é interessante para toda a sociedade, ótimo, aplausos para ele. Mas leva vantagem nisso. Leva vantagem por estar lá, por levar o voto. Aproveitar, né, de uma situação e ganhar. Mas tudo bem, faz parte, isso daí faz parte. Mas o que eu quero dizer é que o poder público, ele não precisa do deputado para fazer isso, porque já foi feito no primeiro mandato aqui. Aliás, um trabalho muito bem feito para a FAEF. Não sei, até perguntei ao professor Paulo, por que parou a parceria, né, com o município. Ele falou, não, eu não estava aí, fiquei 5 anos fora do município, estou voltando agora e esse é um projeto que a gente vai voltar a fazer no município. Então, eu só queria dizer que o deputado faz o trabalho dele, mas a prefeitura não precisa do deputado, porque nós temos uma faculdade especializada com estudantes e professores formados e capacitados para fazer esse tipo de trabalho. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadoras, quem nos assiste. É isso mesmo, bacana. A ideia seria justamente utilizar aí o que nós temos no nosso município, que é a instituição FAEF, uma instituição reconhecida, né, em toda a região, em todo o estado de São Paulo, até fora do estado de São Paulo. E nós temos isso dentro da cidade, e eu faço esse questionamento porque nós temos visto aí que o problema causa animal é sério, é uma coisa séria, que tem trazido problemas para todas as cidades da região. O aumento populacional desses
animais de estado de rua, vem preocupando. Né? E se isso não for feito, de alguma forma for interrompido, isso vai aumentar. Né? O vereador Wagner tem uma ação em cima disso também, a respeito dos seus posicionamentos, de seus requerimentos anteriores relacionados ao abrigo de animais. Inclusive, cito aqui também, aproveito já o requerimento 1099, que trata do mesmo teor, onde fala sobre, o secretário vai fazer a leitura, relacionado às leis que existem em nosso município, ao maus tratos, ao abandono. Né? Eu peço, através desse requerimento, que o poder público consiga desenvolver uma campanha de conscientização nas escolas. Né? Nós tivemos recentemente aí um problema que tomou as redes sociais, que tomou o nosso país por completo, que foi os maus tratos a um animal em um supermercado, né? Que todo mundo ficou muito conhecido o caso, né? Recentemente agora. Isso veio, acho que não por acaso, mas trouxe à tona aí toda a problemática que nós estamos enfrentando. Né? Então, a castração, na minha opinião, é questão de suma importância e de saúde pública.
Não, parte.
Concedo.
Eu não sei se você viu que legal o Bolsonaro, né? Parece que ele quer tomar uma decisão mais firme em cima da causa animal.
É justamente por conta desse acontecimento, o vereador. Nesses casos de maus tratos comprovados, com imagem, com vídeo, com filme, né, que tem aí uma sanção mais dura, sim. Né. Então eu venho aqui, através desse requerimento, pedir humildemente ao prefeito, ao secretário Vitor, meu amigo, que promova aí para 2019 uma campanha de conscientização nas escolas, com alunos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, nona série, porque através da criança, da conscientização da criança, que nós teremos aí adultos mais responsáveis, conscientizando as crianças para termos adultos mais responsáveis no futuro. Temos ideia de que a causa animal é séria, embora o animal não vote, ele é um problema da sociedade, nós temos aí como sociedade resolver esse problema. E a causa animal tem crescido, um exemplo é a lei que foi aprovada nessa Câmara Municipal, que proibiu o rojão, que na época foi até motivo de discussão, aprovou em todas as capitais do país quase. São Paulo, Marcão, se você tiver o nome das capitais aí, se você se lembrar, até concedo a parte, mas foi aprovado em várias capitais.
A última cidade onde foi aprovada a lei foi em Londrina, uma cidade pequena que ninguém conhece.
Londrina, São Paulo, Mato Grosso também.
Se permitiu a parte?
E hoje sancionada a lei em São Paulo, inclusive, que eu vi a reportagem. Concedo a parte, sim.
Não, eu até concordo. O projeto foi aprovado, mas parar de soltar, pararam em todas as cidades ou não?
Vereador, eu não sei.
Não, ou proibiram parar?
Assim como é proibido matar, e não param de matar. Não. A lei, ela inibe.
Não, eu sei. Mas eu perguntei se pararam de soltar, porque a lei está em efetiva. Se não pararam de matar, mas quando você mata, você vai responder. Agora, quando você solta o rojão, alguém respondeu?
É isso? Eu posso estar muito enganado, mas segundo os últimos levantamentos, diminuiu o número de rojão, segundo os últimos levantamentos. Nós tivemos aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, que era um dia que quem era protetor da causa animal tinha esse dia como um problema, não soltaram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Estão regulados essa situação. Obviamente que parar 100% vai ser muito difícil, mas que saibam as pessoas que conhecem da lei, que tem aí, que saibam que é proibido, e que daqui para frente, então, se falta alguma coisa para que a lei seja aplicada, que seja feito. Né?
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo.
Voltando ao requerimento, eu recebi aqui uma informação de que a Secretaria de Saúde Garça iniciou um mutirão gratuito para castração de cães, colocando em prática a lei municipal que institui o programa de controle de reprodução de cães e gatos. No primeiro dia da ação, um total de 48 fêmeas foram esterilizadas no centro cirúrgico montado no antigo prédio do SESI em Vila Mariana. Cirurgias estão sendo feitas por médicos veterinários, professores da Unesp de Botucatu, auxiliados pelos veterinários da rede pública de Garça, Pedro Francisco Cruzic Braga e Roberto Yoshito Araki Júnior. O trabalho ainda conta com apoio oferecido por agentes da saúde e auxiliares de veterinária. Garça também foi beneficiada com um castromóvel que o deputado Izar conseguiu. E segundo quem me passou essa informação, que é um jornalista, a FAEF nunca participou de nenhuma campanha dessa.
Obrigado, vereador, pelas informações. Então, desde já agradeço a prestatividade, a atenção do secretário. É que é bom a gente divulgar na Câmara Municipal, porque talvez muitas pessoas não tenham conhecimento. Então, procurar o SAMA a respeito dessa castração, para saber como está funcionando e os requisitos.
Vossa Excelência concede outra parte, só confirmando que essa notícia saiu na imprensa em 2012, tá? Não que esteja acontecendo agora. Saiu em 2012 só para confirmar o que aconteceu na época.
Ah, bom, agora entendi. Então não está acontecendo essa castração hoje. Então foi um equívoco. Bom, repito então e mantenho o meu requerimento, pedindo aí ao município essa atividade. Se já estiver por acontecer, fico feliz. Acho que é muito importante. Em relação aos maus tratos e ao abandono do animal, eu peço que o município desenvolva uma campanha dentro das escolas, principalmente, como foi feito aquele período do lago, aquela campanha do lago é nosso. Eu acho que surtiu efeito, né? E em relação ao rojão, eu repito, está sendo aprovado em várias capitais, cidades de grande importância, e tenho para mim que isso é uma tendência. Obviamente que parar 100% vai ser difícil, mas se pudermos aí regulamentar as sanções e as punições nesse caso, seria muito importante para o desenvolvimento da lei. Agradeço a atenção de todos, fico no aguardo de uma resposta do Poder Executivo relacionado aí a essa possível campanha de maus tratos e conscientização do abandono.
Consulta o senhor secretário, são mais outros inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação ao que foi dito aqui, de 2009 a 2012, eu não sei o que aconteceu, não era vereador na época, mas de 2013 a 2016, até algo que é interessante a gente colocar, foram feitas campanhas de castrações, inclusive a prefeitura contratou uma veterinária da cidade para fazer esse trabalho. E ela fez um trabalho muito bom. Eu me lembro que pelo menos 300 cães e gatos foram castrados. Só que tiveram que parar, por quê? Porque houve problema com o CRMV. Porque a prefeitura contratava lá até um limite, na época, de R$8.000, que era aquele valor que você consegue fazer com dispensa de licitação. R$8.000 para castrar tantos animais. E o valor ficou baixo. E o CRMV, então, chegou inclusive a multar a veterinária que fez esse trabalho aqui na cidade. Então é um problema que é realmente difícil de se contornar, porque os cães que foram castrados na época foram cães de famílias humildes, famílias que não teriam condição de pagar por uma castração. E ainda assim houve problemas com o CRMV. Porque um problema do animal de rua é que o animal de rua, para você castrar, não tem ninguém para cuidar do pós-operatório. Esse é o maior problema, então exige uma estrutura maior do município. Em relação a centro de zoonoses, que foi colocado pelo vereador Bacana, um problema da cidade do Porte de Garça é que cidades abaixo de 50 mil habitantes, elas não recebem recursos para criar um centro de zoonoses. Nós temos em Garça, obviamente, uma área, um setor de zoonoses, até porque dengue, por exemplo, é zoonoses. Né? Leishmaniose, dengue, zoonoses não é só cachorro e gato. Né? Então, o setor de zoonoses existe, mas um centro de zoonoses mesmo é complicado, porque a prefeitura teria que fazer com recursos próprios, porque não há 50 mil habitantes no município. Então, esse sempre foi o impasse. E a lei não exige que uma cidade do porte de Garça tenha um centro de zoonoses, não vem recurso, acaba ficando difícil. A gente sabe que a situação financeira da prefeitura acaba impossibilitando que se implante um centro de zoonoses como ele deve, né, deveria de fato existir. Mas, sem dúvida, qualquer ação que se possa fazer nesse sentido é muito bem-vinda e é muito necessária. Agora, pelo menos da época que eu participei mais ativamente disso, sempre se esbarra nesse problema com o CRMV. E eu também não me lembro da FAEF participando, pelo menos não de 2013 a 2016, já houve até algumas tentativas, algumas tratativas, mas realmente nunca houve, de fato, um interesse da faculdade.
Concede a parte, vereador?
Concedo.
Eu busquei essas informações que o vereador passou, inclusive nesse caso dessa veterinária, acho que foi relacionada à concorrência desleal por causa do preço, foi o que o senhor disse aí.
Já fazendo através da universidade, a gente não tem esse problema. Né? Sim, a gente não teria esse problema, porque ali se trata de um ambiente econômico. Então, nunca caracterizaria aí essa concorrência. Então, a saída seria realmente uma parceria com a FAEF.
Ah, sem dúvida, a FAEF tem tudo pronto, tudo na mão. Né? Seria, se a FAEF abraçar, né, realmente a coisa acontece. Agora, a que preço a FAEF vai topar fazer? Porque essa enfermeira que fez, essa veterinária que fez nesse processo, ela fez a um custo muito barato. Se você pegar realmente o valor que saiu por castração, era um valor baratíssimo, né? Então, para o município era muito vantajoso, era uma política pública, a defesa era essa, de que é uma política de saúde pública, né? Mas mesmo assim, ainda houve problema. E é algo que eu sou bastante crítico, porque isso é lobby, né? É lobby. Então, realmente, a gente tem que tentar combater. Mas faz parte da vida, né?
Consulta o senhor secretário, são mais outros inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, secretários, nomes, colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu volto aqui à tribuna para dizer que a instituição FAEF, talvez ela não tenha colocado instituição FAEF, mas os alunos participaram, por coordenação de uma pessoa responsável da Secretaria de Saúde. Tá? Isso é um fato. Tá? Então, eu acho que é o seguinte, gente. O deputado aí que vai trazer, né, o deputado Izar, né, que vai trazer o castramóvel, é óbvio que é importante para o município ele trazer o castramóvel. Tá? A estrutura, como o Paulo André falou, do caso do pós-operatório, tá? Do pós-operatório, isso é uma responsabilidade de quem castra também. Tá? Não é castrar, dar os pontos, soltar o animal na rua. Porque daí o que acontece? O animal geralmente vira bicheira, se você não cuidar. Os caras passam um lepicite lá e soltam porque o animal, ele tem essa... como é que fala? É uma coisa assim, comum e rápido, se não tratar, vira bicheira. Eu lembro que, quando eu trabalhava no Toyota, a gente fazia a castração dos porcos, e se não cuidasse todo dia, rapidinho virava as bicheiras ali. Então, o pós-operatório eu acho interessante. Mas a castração, ela é importante pro município. Por quê? Porque se não, vira daqui a pouco, se não fizer esse combate... A cidade, gato, se você for ali, na rua Avenida Faustina, tinha uns depósitos lá. Ainda tem. Vai lá ver quanto gato tem lá, andando lá. É gato pra todo lado, gente. Não sei como que tá hoje, mas de primeiro ali, porque eles aumentam a comunidade ali. Não tem esse combate. Então, na verdade, o problema é o seguinte. Quem faz o programa de governo... e ganha, tem todas essas responsabilidades. E a sociedade cobra. E é um fato. Tá? E é um fato. Às vezes o assunto é deixado de lado. Mas a hora que o problema aumenta e que toca no assunto, a comunidade começa a cobrar. Né? O que discute aqui na tribuna são vários assuntos. É mato na calçada, é isso e aquilo, mas são responsabilidade do poder público. Ele não pode fugir disso. Porque assumir um compromisso com a sociedade. Então tem que combater. A sociedade, ela exige e aliás, nesse caso dos animais, muita gente leva vantagem defendendo a causa animal. Na política, principalmente. Que é um fato. Em época de campanha, o nego coloca foto segurando um cachorro pro povo votar. É um fato. O nego junta cachorro, é no meio de cachorro e coloca ali e tal. Pra quê? Porque sensibiliza quem tem cachorro, sensibiliza quem tem animal. Isso é um fato. E depois que ganha, simplesmente esquece do fato. Não cobra a gestão não tem o dinheiro. E não tem mesmo. E é complicado hoje fazer tudo. Né? A gente sabe que a dificuldade é enorme. Mas é um compromisso com a sociedade. E as pessoas cobram, a comunidade cobra, né? Com relação à castração, já houve em 2009 no governo Cornélio, inclusive o setor de zoonoses funcionava e o veterinário Cruzic era o veterinário que cuidava desse setor de zoonose. Tá? Agora, parece que trabalhou também depois com o prefeito Faneco, mas existia e era atuante. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1098/2018 do vereador Rafael José Frabente, solicitando um voto de congratulações e aplauso por mais uma iniciativa da Ação Natalina Fusca Clube de Garça, a ser realizada no dia 15/12 em prol à Casa Abrigo Solar e o Lar dos Idosos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Levanto para parabenizar o Rodrigo Vejan, juntamente com todo o Clube do Fusca, Gustavo Vila, que entraram em contato comigo, e a partir desse contato aí desenvolveremos aí essa ação solidária. O Clube do Fusca já tem feito bastante ações ligadas à parte social do município. Então, fica aqui os meus parabéns. Se tivéssemos mais pessoas que contribuíssem com a área social, a gente teria um resultado muito melhor no nosso município. Então, também aqui passo a noticiar o que vem acontecer. Peço para que quem pode ajudar, procure o Rodrigo Vejan ou o Gustavo Vila, ou até mesmo esse vereador, Rafael, que estamos engajados nessa causa. Estaremos arrecadando brinquedos e também panetone. Né? Brinquedos para as crianças da Casa Abrigo e o panetone ali para ser servido como no Natal para os idosos do lar dos idosos. Então, parabenizo aos participantes, parabenizo a todos do Clube do Fusca, em especial ao Rodrigo e ao Gustavo, que estão encabeçando essa ideia, e peço para que todos que tenham vontade em ajudar, que procurem essas pessoas citadas, que será muito bem-vinda a ajuda. Por menor que seja, a ajuda será muito bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, mais vereadores inscritos.
Não está? Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Eu não vi ele saindo, mãe, desculpa. Requerimento 1099 do vereador Rafael José Frabrente, solicitando ao prefeito informar se existe, no âmbito da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, algum projeto de conscientização da população garcense no sentido de garantir a posse responsável de animais domésticos, bem como coibir maus tratos e abandono dos mesmos, encaminhando-se à documentação correlata, caso haja.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário e servidores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1100/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito municipal e ao SAE para que informe o que acontecerá com essas doações agora que o hospital não está mais sob gestão da Irmandade.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento 1101/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se faltou energia elétrica na USF Glenda Rodela Dumas na primeira semana do mês de dezembro. Em caso positivo, informar por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário e servidores inscritos.
Eu peço uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Esse requerimento aí que a vereadora Patrícia fez, eu estava hoje na rádio, tá? E a secretária, ela passou essa informação, porque eu trabalho lá, né? Parece que alguém falou alguma coisa, ela perguntou, eu falei, bom, não estou sabendo, né? Porque eu não, realmente eu não fiquei sabendo. Mas, porém, eu acho que é um requerimento importante, porque se realmente faltou energia e o posto de saúde não tiver gerador, geralmente tem muitas vacinas, né, que precisa de refrigeração. Aliás, todas as vacinas, né? Então, eu acho interessante o requerimento, por quê? Porque se realmente faltou energia, o pessoal deve, né, rapidamente tirar as vacinas e levar para um local que tenha, porque senão acaba estragando esses medicamentos, né, para serem aplicados nas pessoas. Mas, interessante, eu vou até amanhã comunicar à secretária que a vereadora fez o requerimento perguntando e depois a gente passa a resposta na hora que para a rádio, a hora que vir. Não sei se o repórter também já foi atrás da reportagem, porque é um assunto que surgiu lá hoje. Lá. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve, tá? Realmente, o requerimento da vereadora Patrícia Marangão, ele procede, tá? Eu estive na manhã de hoje lá na secretaria, que hoje agora é o caminho de Damasco, e estive no Glenda, tudo desligado, sem iluminação, sem energia, conversei com os funcionários e saí dali e fui procurar saber o porquê o posto estava sem energia, tá? Para que chegasse na noite de hoje, a gente não culpasse quem não tem culpa. Então, vamos ser justos nessa parte. E eu conversei ali com o Eduardo, do Caminho de Damasco, que é o que agora é responsável por essa parte. E o Eduardo me atendeu muito bem, gostaria de agradecê-lo. E ele me mostrou o quê? 7 contas de luz em atraso. Porém, ele me disse o seguinte, que essas contas não pertencem à Prefeitura Municipal, tá? Elas estão em nome de uma moça, não recordo o nome, e ele me disse o quê? Que essas contas eram da escola que administrava anteriormente a parte de trás ali, onde o Glenda atualmente está. Mas que as contas já estariam todas pagas na mão dele, tá? Eles estariam com as 7 contas pagas em mãos. Eu pedi para ver as contas. Ele me mostrou essas contas. Agora, eu não sei se de 7 meses para trás, se era a escola que tomava conta daquele setor, ou a prefeitura, né? Agora precisa saber realmente quem é responsável por aquilo ali. Como que a prefeitura não viu uma situação dessa? Assumiu, pegou o prédio e não viu que tinha 7 contas. Não estou julgando, é claro. Mas, pô, 7 contas? Será que não vem um aviso de corte, uma ordem de corte? Porque é duro, hein? Pessoal da zona rural é atendido ali. E aí, a hora que eu cheguei, o pessoal ainda falou para mim. Era bom que chegasse um vereador aqui. Que nós já ia... Eu falei, não precisa brigar, não. Falei, a gente vem aqui por bem, vamos conversar, já estamos acertando, conversei no amor, sabe? E ficou brava com razão, porque chegou lá e teve que ir embora porque não tinha computador para atender, não tinha iluminação, não tinha nada. Então assim, fica difícil, né? Mas o Zé Eduardo, o Eduardo lá do Caminho de Damasco me garantiu que ainda hoje estaria sendo feita a ligação, que ele já teria entrado em contato com a CPFL, tá? Era só isso que eu gostaria de esclarecer a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário, se mais outros inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1102/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando à prefeita as seguintes informações. A. O procurador-geral do município, após a sua nomeação para o cargo, exerceu a advocacia privada? B. O procurador-geral do município, após sua nomeação para o cargo, atuou junto ao convênio de assistência jurídica da OAB-SP com a Defensoria Pública do Estado? C. O Procurador-Geral do Município, após sua nomeação para o cargo, foi constituído como advogado de algum servidor público no município de Garça?
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1103/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar o nome da senhora Silvia Helena Aparecida Navarro em alguma via, logradouro ou próprio público.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais requerimentos, coloco em votação todos os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Eu vou usar a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu queria tocar no assunto aqui sobre o residencial aeroporto. Tá? Depois que eu fiz o requerimento aqui, várias pessoas me procuraram, tá? Atendendo o pedido de uma pessoa que deu o seu dinheiro lá para poder, né, realizar o sonho de ter sua casa, né? E daí está havendo esses problemas. Inclusive, em resposta do requerimento, o primeiro requerimento que eu fiz, chegou hoje, fala que realmente está embargado lá, tá? Porque falta o acesso de a passagem, né, servidão, em cima de uma área particular, tá? Que é esgoto, galerias fluviais e água, tá? As casas, elas estão quase concluídas, mas precisa, né, fazer essa passagem. Por quê? Como é que vai ter água, esgoto e galerias fluviais? Conversando com alguns engenheiros, alguns amigos que a gente tem, precisa ter um desnível. Por quê? Para bomba de recalque ter mais facilidade para puxar para o bairro que já tem, né, e para que escoa essa água, tanto, aliás, o esgoto e as galerias fluviais precisam sair, porque não pode ser jogado lá, porque lá não é o local definido. Porém, antes de aprovar um projeto para construção, né, tem alguns itens para aprovação para você construir. E pelo jeito, né, que nem o vereador Paulo André disse, eu tô indo atrás. Por que que eu estou indo atrás nessa questão? Porque as pessoas estão preocupadas, né? E com razão. Por que preocupada com razão? Porque está pagando uma coisa que é um sonho, que todo mundo, né, sonha em ter o seu lugar para morar, para ter sua família abrigado, né, e com segurança. Então, o que acontece? O vereador Paulo André, ele tinha razão no que ele disse. Por quê? O setor de planejamento da prefeitura não pode autorizar uma construção sem ter o projeto completo, né? E já está no Ministério Público isso, embora no requerimento, quando eu perguntei, não veio. Então, ficou meio esquisito. Por quê? Porque já está tramitando um processo do dono do terreno, que a prefeitura pede a passagem de servidão no Ministério Público. Então, já está andando as coisas, né? Aí precisa de uma decisão. Se a justiça... Tá, eu não sei do processo, porque eu não sou advogado, eu não posso ler o processo. Precisaria de um advogado ir até no fórum, pegar e para ver o que está sendo debatido nesse processo. Mas, pelo que consta, é que não tinha autorização, né, do dono do terreno para fazer a passagem ali. E pelo jeito, né, se eu não me engano, tinha no projeto. Tanto é que agora eu fiz outro requerimento, pedi, né, isso, se constava no decreto de autorização todas as exigências que o setor de planejamento tem que fornecer. A gente abriu várias CPIs aqui esses dias, né, duas, né, a CPI do hospital e CPI, né, que o vereador Paulo André trouxe o fato. Mas acho que essa... é uma CPI que a Câmara deveria abrir, que eu acho muito mais... Não, não vou falar tão mais importante, mas importante para o município. Porque tem tantos empreendimentos imobiliários em Garça, que são construídos aqui, e só um pessoal autoriza a fazer ou não. E daí acontecem esses problemas aí. A insegurança das pessoas que compram essas casas. Entendeu? Mas enfim... me comprometi com os moradores que todas as informações que eu tiver, eu vou passar para eles, porque eles estão sem informação nenhuma. Seu Zé Luiz Marques tem o seu filho, né? Seus dois filhos compraram, mas eles estão sem informação nenhuma. Inclusive, eu liguei duas vezes para a empresa, não atende o telefone. Então, mas eu liguei duas vezes, nem a empresa atende o telefone. Pode ser que tenha mudado o telefone, eu vou verificar. Mas é complicado, as pessoas ficam inseguras, né? Porque se não passar ali, como é que vai fazer? Será que vai sair lá da saída de Álvaro para levar até lá? Eu acho totalmente inviável para a construtora. E o custo disso daí, né? Também. Então, é um assunto importante que a gente tem que estar indo atrás. Porque são 190 famílias que estão esperando a sua casa para poder morar lá e estão pagando, hein? Isso é um assunto importantíssimo aqui para...
Consulta o senhor secretário, são mais outros inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Bacana a assumir a mesa.
Não, parei de estar ali. Vai lá. Sei que vocês estão interessados na tese desse, mas...
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Como é de conhecimento de todos, hoje é nossa última sessão ordinária de 2018, né? A partir de agora nós não teremos mais sessão ordinária, estaremos entrando no recesso. Com o término desse ano, também termina o mandato da nossa mesa diretora, ao qual é formado por mim, presidente, vereador Reginaldo Parente, vice-presidente, primeiro secretário, vereador Bacana, e segundo secretário, vereador Paulo André Faneco. Lembro que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma eleição para a votação do novo presidente, mas também da mesa diretora. Então, os próximos rostos, na próxima sessão ordinária, aqui em fevereiro ou janeiro, não me recordo, serão outras pessoas. Eu gostaria de desejar a todos vocês uma boa sorte. Sabemos que já temos alguns pré-candidatos, né? E é uma situação, é uma novidade. Eu gostaria de aproveitar o momento e dizer, como última vez que subi aqui como presidente, de que peço desculpa aos vereadores pelos momentos que tomei alguma decisão errada, né, pelo momento que às vezes não fui unanimidade. Dizer que não é fácil estar à frente da mesa diretora, mas dizer que ao final vale a pena, né? O próximo presidente aí deseja uma boa sorte, um bom mandato, muita tranquilidade, porque às vezes a gente encontra umas pedras no caminho aí que é difícil. Eu gostaria só de trazer uma informação para vocês, do balanço do final de ano, tá? Gostaria de dizer que nesses 2 anos de mandato de presidente, como da mesa, nós vamos concluir, acho que a grande... o assunto, o que mais traz discussões em relação ao presidente, à mesa diretora, é o duodécimo e a devolução. Eu gostaria de colocar que nesse ano, juntamente com o outro, nossa mesa diretora vai fazer a devolução de R$1.913.000, né? Vamos devolver junto com o ano passado, como com esse ano. Esse ano já devolvemos 100 e ainda vamos fazer a devolução de mais um pouco. Gostaria de trazer um dado aqui. Na gestão do presidente Juninho, a devolução foi de R$1.055.000. Na gestão do presidente Adamir, a devolução foi de R$1.119.000. E na nossa gestão, Pedro, Paulo André, Bacana e Reginaldo, a nossa devolução está aí R$1.050.000. Nós estamos abaixo, né? Pouca coisa. A diferença do nosso mandato para o mandato do Juninho foi de R$5.000 de devolução do duodécimo, né? E todo mundo sabe que nesse mandato nós fizemos algumas alterações, fizemos a reforma, né? Iniciamos a reforma, provavelmente. Torço para que termine até o final do mandato. Se não terminar, o próximo entrega, não tem problema. Fizemos o concurso, mas também tivemos muita economia, né? O sistema legislativo nós paramos de pagar, porque estamos utilizando o público. Teve umas outras gastos que nós cortamos como mesa. Então tudo isso ajudou para que nós possamos fazer essa devolução tão alta, mesmo fazendo a reforma, comprando os móveis. Eu apanhei muito em relação aos móveis na internet e tudo mais. Eu gostaria de dizer que os móveis a gente gastou 23 mil e alguma coisa, e a plataforma nova, a crítica na nossa mesa, é a plataforma elevatória de deficiente, que ficou em 16 mil, alguma coisa assim, eu não me recordo quanto ficou. E esse valor, apenas esse valor, só o que rendeu o dinheiro do Doa Décimo na Câmara Municipal já está acima. Eu até peguei o dado aqui, ó. É, nós gastamos 16.690 na plataforma e 23.170 nos móveis. E o que rendeu, passou. Ainda teve R$ 9.795 a mais ainda. Só o que rendeu essa verba de economia do Doa Décimo nesses dois anos, né? Então eu gostaria de dizer o seguinte. Muito obrigado pela paciência de vocês.
Torna a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao segundo turno de discussão. Concluso o primeiro turno e, havendo ainda tempo no grande remanescente, passamos ao segundo turno. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra é o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar a oportunidade também, parabenizar o presidente Pedro, né? É o seu último dia aqui de mandato. E queria dizer que eu participei aqui de duas câmaras, tá? Obviamente com quatro presidentes. E eu queria dizer, com toda sinceridade, tá? Embora não participei muito, aliás, participei da mesa mais como leitor dos projetos, leitor dos requerimentos e dos ofícios, mas eu vejo que por você não ser situação, você fez um excelente trabalho como presidente da casa. Eu não vi em nenhum momento, com toda o poder, né, que você teve nas mãos, prejudicar o executivo. Acho que você foi muito coerente na questão de apresentação de projetos, de deliberação e tudo. Pode ser que talvez o entendimento com o executivo não foi um dos melhores, porque você tem a sua prerrogativa. E eu acho que o poder legislativo é isso. É um poder totalmente independente do poder executivo. A Casa de Leis não pode ser a casa do prefeito. Eu acho que a Casa de Leis independente, ela oferece muito mais um processo democrático e mais combatente com tudo que há de vícios políticos. Eu participei aqui, posso dizer com toda autoridade, tá? Isso. Por quê? Porque eu acho que o poder legislativo, eu sempre digo, é o maior poder do planeta, tá? Porque ele é um poder que aprova os projetos e o executivo, ele sanciona os projetos. Então, eu acho que os projetos que entram dentro dessa Casa de Leis, ele tem que ser debatido, sim. Ele tem que ser discutido para o bem de toda a comunidade. Tá? Eu, com todo respeito a todos os vereadores, eu participei, né, de quatro câmaras. E eu vejo que o andamento da Câmara continua da mesma maneira. De novo, não vejo nada. Porque, primeiro mandato, que eu acho, na minha opinião, eu acho totalmente descabido, você rejeitar requerimento. Por quê? Requerimento, você pergunta. Tem várias maneiras do executivo responder. Inclusive, tem alguns requerimentos aqui que a resposta não foi ao contento do meu pedido. Então, eu acho totalmente descabido esse tipo de atitude do Poder Legislativo, que isso chama vícios políticos, coisas novas com vícios velhos. Eu vejo que tudo que aconteceu no passado acontece hoje. Eu acho que por isso que a sociedade não vê uma coisa nova dentro de um processo democrático. Gestão passada, mesma coisa. Eu acho que é um direito que o Poder Legislativo tem. Não estou discutindo o direito de rejeitar. Eu acho que essa é uma prerrogativa do Poder Legislativo, dos nobres companheiros da casa. Mas eu acho totalmente descabido. Por quê? Poder está aí para perguntar. E o executivo está para responder. As secretarias estão para responder. Eu não vejo problema nenhum Então, eu gostaria de dizer para o vereador Pedro que eu não vi nada de diferente. Nada de diferente aqui na Câmara. Até esperava muita coisa diferente. Mas eu vejo que as coisas continuam da mesma forma. É por isso que a gente vê um descontentamento muito grande da nossa sociedade, da nossa comunidade, onde a gente representa. Então, eu também, nessa última sessão que faço parte da mesa, né, provavelmente terá outra mesa, mas espero que o próximo presidente seja totalmente independente, que não trabalhe contra a gestão, mas que trabalhe de forma independente, que eu acho que esse realmente é o interesse da sociedade. O processo democrático funciona assim. E as consequências vão ser em 2020, aonde a sociedade vai poder julgar quem realmente representou e quem realmente não representou a própria sociedade. Então, era esse o que eu gostaria de dizer nesse momento, vereador Pedro, que dizia que você, embora tivemos várias diferenças, como eu não participei muito, não fui comunicado de várias coisas, mas parabenizo Vossa Excelência, porque foi realmente uma pessoa que cumpriu o seu papel. Parabéns.
Consulta o senhor secretário, se há mais outros inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, agora tomando a tribuna como vice-presidente. E olhando para trás, né, presidente Pedro Santos, nós vemos uma caminhada que iniciou-se efetivamente no dia 2 de janeiro de 2017. E ao teu lado, nós, juntamente com os demais membros da mesa diretora, nós buscamos sempre, com muita seriedade, defender o interesse público. Talvez alguém possa indagar que não fizemos tudo o que era possível, sem dúvida, mas tentamos. Buscamos, e eu agradeço, né? Agradeço a confiança dos colegas que colocaram aqui como vice-presidente. Agradeço a tua confiança, que muitas vezes você delegou algumas funções para que eu trabalhasse na Câmara Municipal, reconhecendo a confiança que você depositou na minha pessoa. Eu agradeço mesmo, e eu tenho certeza que esses 2 anos nós fizemos aquilo que entendemos que era correto. Jamais utilizamos a mesa diretora para qualquer interesse escuso que não fosse unicamente a busca do interesse público. Eu parabenizo você, porque você enfrentou algumas situações e hoje talvez você tenha sido apedrejado por enfrentar as situações e não jogar, varrer a poeira debaixo do tapete. Por isso eu te cumprimento pela seriedade com que você, nesses 2 anos, você permeou como presidente, você caminhou como presidente desta casa. Sempre honrando a minha pessoa como vice-presidente, honrando o primeiro e segundo secretário, honrando o procurador jurídico desta casa, os colegas funcionários dessa casa. Parabéns. Também gostaria de cumprimentar meu amigo e procurador Rafael Matias, que com muito brilhantismo nesses 2 anos sempre deu uma assessoria jurídica incomparável quando eu lhe solicitei. Ao meu diretor legislativo, Antônio, obrigado, meu amigo, porque você também me ajudou naqueles momentos que muitas vezes eu socorri da tua pessoa. Ao Fabiano, a Josi e as demais funcionárias, eu externo aqui a minha gratidão pessoal e a minha gratidão em nome da comunidade garcense, pelo brilhantismo e pela seriedade com que vocês trabalham nesta casa. Gostaria de frisar, né, a Juliana e a Cássia também, que aqui não estão, o Lamatina que está afastado. Gosto de mencionar, eu acho que é um momento ímpar, é um momento que... Ao Carvalho também, puxa. Por isso que é ruim a gente enumerar as pessoas que a gente acaba esquecendo. E o Carvalho, diretor administrativo, pessoa extremamente competente naquilo que ele faz, pelas orientações de como aplicar, o que fazer. Eu vi ele acompanhando tanto a mim e ao Pedro os primeiros dias, né, do nosso mandato. Importante. É importante nós olharmos e agradecermos. Agradecermos a paciência dos colegas vereadores. E eu espero que essa nova mesa diretora venha a fazer nesse biênio que iniciaremos em 2019, possa fazer um grande trabalho e, acima de tudo, dignificar esta casa, essa casa.
Consulta o senhor secretário, essa mais vereadora Jesus Cristo.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
O vereador Reginaldo me antecedeu muito bem. Foi direto ao ponto que eu ia até falar antes do Paulo André me passar a palavra. Durante esses 2 anos, é muito difícil. A maioria dos vereadores aqui, com exceção da vereadora Patrícia, o vereador Paulo André e o vereador Bacana, que são vereadores que têm muito mais experiência do que nós que estamos aqui há pouco tempo, eu entrei na casa com muitas dúvidas, não sabia como funcionava, e com certeza já entrei, pela vontade de Deus, como presidente da casa, uma responsabilidade muito grande. E eu, com toda a minha certeza, eu posso utilizar aqui e abrir o coração que eu não teria chegado até o final do mandato se não fosse o corpo técnico da casa. Às vezes, a nós, como presidente, temos que decidir coisas que muitas vezes passam despercebidas. E por se tratar de uma casa no poder público, por tratar de dinheiro público, às vezes uma pequena decisão que nós tomamos é motivo de sermos extremamente cobrados. Então, houve muita pressão em cima de todas as decisões, tanto quanto minha, quanto do vereador Reginaldo. E o que me deu um norte foi o corpo técnico da casa, extremamente reduzido. Não conheço uma Câmara Municipal na nossa região com apenas 8 funcionários, 9 agora com o Emiliano, que concurso público nós executamos no nosso mandato, que executa o trabalho com tanta eficácia. Quantas vezes eu já encontrei nos corredores da Câmara Municipal funcionários de outras câmaras que vêm até aqui procurar saber como funcionam os processos, como que nós trabalhamos aqui dentro. Vêm buscar tanto com o nosso procurador Rafael, como com o Carvalho, que são pessoas que têm uma fama muito boa na nossa região de executar trabalho legislativo com qualidade e com honestidade. Então, Antônio, a Cássia, a Ju, ao Fabiano, ao Lamatina, ao Carvalho, ao Emiliano, a Josi e a todos. Eu só tenho a agradecer, tá? Pedir desculpa por algumas falhas que eu posso ter tido durante esses 2 anos e dizer o seguinte: o que eu pude fazer, eu fiz. Nunca tive maiores problemas com vocês. E eu fico muito feliz de chegar ao final do mandato e dizer que, fora a assessoria técnica que eu tive nessa casa, eu pude dizer que eu conquistei amigos aqui. Então, agradeço. Pode ter certeza, eu não sei se chego até o final do mandato, mas independentemente de cadeira de presidente, eu conto com vocês como amigo para estar comigo de agora em diante. Muito obrigado e pode ter certeza que o próximo presidente, ele vai entrar muito confortável em saber que tem vocês aqui para auxiliá-lo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e pelas pessoas que vocês são. Deus abençoe. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
A palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Vou ser rápido, tá? Eu prometo que no máximo 3 minutos. Bom, é o seguinte, eu levantei por quê? Eu acompanho a sessão da Câmara desde quando ela era na Silvio Cervellini. Antigo, hein? Não era vereador, nem sonhava. Mas eu já gostava de participar das sessões. E assim, eu me lembro que a reforma que teve na Câmara Municipal de Garça foi quando comprou o prédio, que a prefeitura adquiriu aquele prédio, foi posto uma mobília, depois a Patrícia como presidente da Câmara, ela trocou acho que as cortinas, comprou um carro, né, Patrícia, isso eu me recordo, parece que foi uma situação assim. Então eu levantei por quê? Para parabenizar o vereador Pedro Santos como presidente desta casa. Por quê? Você teve coragem, Pedro. Coragem de enfrentar mesmo e fazer o que muitos vereadores que passaram por ali, presidentes, não fizeram. Você foi lá e reformou, você e o Reginaldo, reformaram. Levou pedrada? Levou. Vai levar? Vai, eu não tenho dúvida disso. Nós temos 2 anos pela frente. Só acredito que nós, vereadores, deveríamos reconhecer isso, tá? Evitar criticar, porque é um conforto que nós vamos utilizar e a população também. Aí você fala, Fábio, mas é um conforto que não é necessário. O é
vereador,
sim.
Vereador, sim. Parte, eu nem digo que seria conforto, seria a necessidade.
Sim, sim, a necessidade. Como a gente cansou de ver pessoas com problema de acessibilidade em rádio, em jornal, chamar até TV. Lembro até hoje, quando a Câmara Municipal teve que tirar de lá daquele prédio e ir lá para o prédio da SIG, tá? Por quê? Porque o prédio foi interditado. Então, assim, eu gostaria de parabenizá-lo, por quê? Porque não aconteceu novamente e não acontecerá mais. Tenho fé em Deus que não. Por quê? Porque vocês deixaram uma Câmara, um prédio reformado, dentro do que pede a lei. Por quê? Se nós estamos numa casa de lei, ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser exemplo. A casa de leis tem que ser exemplo. Como que ela vai falar, ah, nós vamos criar uma lei, se ela não pratica a própria lei? Então, tem que começar dali mesmo. Tem que ter acessibilidade? Tem. Tem que ter banheiro com acessibilidade? Tem. Tem que estar dentro da lei? Tem. Está dentro da lei? Ótimo. Parabéns. Que o próximo presidente prossiga nos mesmos moldes, tá? E agora sim, queria agradecer também, gente, a todo o corpo da Câmara que trabalhou, todos os vereadores. Queria pedir perdão aqui pelas nossas brigas, discussões, que ano que vem vai vir mais, eu tenho certeza disso, que nós estamos aqui, ninguém é igual a ninguém, nós temos 5 dedos na mão, cada um diferente do outro. Queria agradecer também a Dorinha, tá? Agradecer também todos que vêm aqui participar da sessão. A Melissa, aguenta nós, você entendeu? Então assim, o Paulo André, o Bacana, o Reginaldo, que trabalharam corretamente, todos que compareceram na nossa sessão, e convidar a população para que no ano que vem estejam aqui, ou melhor, lá na nossa nova Câmara, que estará reformadinha, adequada, tá? Vamos participar, ser um pouquinho mais participante dessa situação, para quê? Para nós não batermos sem saber da informação correta, tá? Era só isso que eu tinha a dizer a todos, desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos e até breve.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede o uso da palavra.
A palavra, vereadora Janete Conessa.
Boa noite a todos. Eu ocupo aqui a tribuna para parabenizar a mesa diretora, o presidente, todos e todos nós, vereadores, funcionários da casa, o público fiel que frequenta assiduamente, faça chuva ou faça sol, estão aqui nos prestigiando. E os internautas que também seguem com a gente até tarde. Então, graças a Deus, estamos terminando todos bem, com saúde. Como disse o Fabinho, tivemos sim divergências, pois faz parte, né? Nós não somos iguais. E também quero aproveitar para dar uma notícia para todos os funcionários do município. No dia 14 sairá o 13º para todos. Então, gastem com sabedoria. E Feliz Natal para todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro os trabalhos dessa presente sessão. E boa noite a todos. E mais uma vez, obrigado pela paciência. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.